Thank you. You want to that?
With the last one, that's it.
Muito boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados, senhoras e senhores. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a vossa presença. A Comissão Parlamentar de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas promoveu esta audição por proposta de um requerimento do PCP, que foi aprovado por unanimidade e que tem como objetivo, entre outros, de ouvir as várias entidades ligadas a esta fileira do leite, um quadro de complicado para a fileira, aliás os últimos desenvolvimentos têm demonstrado, e que os vários grupos parlamentares, em particular a Comissão no seu conjunto, teria todo o interesse em ouvir, até porque esperamos que em breve possamos ter o Sr. Ministro da Agricultura também na Comissão para uma audição especificamente sobre a fileira do leite. E, portanto, é nesse sentido que a Comissão promoveu esta audição. Foram convidadas as confederações, várias confederações, foram convidadas também associações e cooperativas ligadas de algum modo à fileira do leite e, portanto, recebemos a confirmação de um conjunto significativo e que, mais uma vez, agradecemos a todos os que estão presentes. É provável que haja ainda algumas entidades ou representantes de entidades que cheguem, entretanto, mas julgo que seria útil começarmos os nossos trabalhos, já que estão passados quase 15 minutos depois da hora que está marcada. O modelo que nós queremos, normalmente se utiliza neste tipo de audições, é de darmos a palavra inicialmente às confederações, neste caso à JAP, à CNA, à CAP, à CNJ e à CONFAGRI. Neste momento não sei se estarão representantes de todas estas organizações. De qualquer modo, queria desde já convidar os respectivos representantes a fazerem uma breve intervenção inicial, se possível de 5 minutos, para início da audição. E, entretanto, agradecemos que todos os senhores e todas as senhoras que queiram intervir, que possam inscrever-se, de modo a que nós possamos distribuir os tempos de uma forma mais equilibrada possível, porque pretendíamos que a audição terminasse cerca das 18 horas ou mais tardar. Entretanto, para finalizar a audição, daríamos a palavra a cada um dos senhores deputados representantes dos vários grupos parlamentares, 5 minutos também. O objetivo desta audição, e é essa normalmente a estrutura da própria audição, não é de promover um debate entre partidos ou entre entidades convidadas, é precisamente a audição, é ouvirmos uns aos outros e portanto, faz todo o sentido que no final os grupos parlamentares também expressem uma posição, uma opinião, uma recomendação sobre esta matéria que hoje aqui nos traz. Eu não tenho nenhuma ordem especial relativamente às intervenções iniciais. Como disse, convidávamos os representantes das confederações a fazerem essa primeira intervenção. Sei que estão cá já representantes da CAP, da CNA, da AJAP. Sinceramente, eu não vi se está alguém do CNJ. Da CNJ, parece que está. Parece que não. E da CONFAGRI. Está também. Portanto, convidava um dos senhores. Poderíamos fazer por ordem alfabética, eventualmente. Neste caso seria a JAP, mas não estaria muito. Pode ser? Então, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar todos os agricultores, organizações presentes e dizer algumas coisas sobre este tema tão delicado para o nosso país. Antes de falar das dificuldades que os agricultores têm, e essas todos nós as conhecemos, eu queria abordar esta intervenção inicial da AJAP pelo outro lado. Eu não percebo, com toda a sinceridade, muito bem, porque é que o preço nas prateleiras é o dobro do preço que se paga ao produtor. É o dobro no leite e é o dobro e muito mais, e muitos outros produtos que não sabem alimentar. É evidente que há justificações para isso tudo, mas eu gostava um dia que alguém fizesse um trabalho minucioso e que fizesse um levantamento muito minucioso de todos estes custos. Depois, o setor do leite está sempre associado a grandes indústrias, a grandes cooperativas. E a gente não é evidente que estamos sempre a falar de grupos exteriores ao nosso país que nos vendem leite, que nós compramos e que em todas essas transações são possíveis e fazem-se, sabemos disso, mas ficamos sempre com a ideia que há um certo monopólio em Portugal neste setor e as coisas têm de ser ditas, e como têm de ser ditas, também me parece que isso está a causar algum transtorno no seio dos agricultores. E depois muitas destas grandes empresas e organizações tem grandes financiamentos para se reestruturar, para melhorar, porque de facto tem uma dimensão, atingir uma dimensão muito grande, e são muito apoiadas e com taxas de financiamento também elas significativas. Mas parece-me que depois não existe a preocupação de encontrar este ponto de equilíbrio entre o preço final que é praticado ao consumidor e o preço que é pago ao produtor. Portanto, a mim parece-me que nos grandes projetos que são altamente financiados e até são prioritários nos programas de apoio comunitários, devia existir por parte do Estado uma regulação, uma intervenção maior no sentido de saber o porquê disto. Porque é evidente que, bom, mas o preço do leite de outros países é mais barato, logo nós temos de baixar também o nosso. Bom, eu tenho algumas dúvidas sobre tudo isto, porque existiram efetivamente financiamentos nacionais e comunitários para viabilizar e para estruturar e para melhorar essas mesmas indústrias. E depois, com toda a sinceridade, estas margens que aparentemente são chorudas de lucro, permito uma expressão, implicam na minha ótica e o meu ponto de vista pessoal sobre isto, implicam salários efetivamente muito grandes de administradores, enquanto o preço do leite ao agricultor baixa da forma como todos nós sabemos, essas coisas não têm tendência a baixar. Provavelmente até podem subir pela boa prestação que estão a fazer às empresas ou às organizações e não ao setor, se me permitem. Quem sofre com isto são os agricultores, e nomeadamente os jovens agricultores, que oriundos filhos de produtores de leite não querem abandonar a atividade. E confrontam-se com problemas de diversa ordem. Os investimentos hoje numa atividade como a atividade leiteira são cada vez maiores, as exigências são cada vez maiores, quer na genética animal, quer nos equipamentos, até um simples já robô e algumas explorações já o possuem, porque efetivamente permite a redução de custos num curto, médio prazo, são cada vez investimentos de maior envergadura. E com a tendência que nós vamos assistindo, há muitas explorações bem dimensionadas, bem estruturadas no nosso país e que, sabe-se lá porquê, começam a ter grandes dificuldades em encerrar portas. Eu acho que isto é que é complicado, irmos apercebendo desta mesma realidade. Depois, mesmo os agricultores já instalados têm também essas dificuldades, porque também tiveram de se apetrechar, também tiveram de se equipar melhor para conseguir índices de produtividade algo comparáveis ao que se faz um pouco por todo o mundo. Já nem foco apenas a questão de comparação com países da União Europeia. Nós temos produtores com genética ao nível mundial, e com equipamentos ao mesmo nível em termos de eficiência produtiva. Portanto, é um setor que deu grandes passos em termos de evolução, mas que tem constrangimentos terríveis e que hoje se encontra numa situação extremamente delicada. Para além disso, vêm algumas burocracias impostas, outras exigidas, que de facto complicam ainda mais a tarefa. Falo do REIAP, que nas explorações leiteiras é extremamente delicado e é um problema que, por mais que alarguem os prazos, mais necessário ainda alargar os prazos, porque as explorações por si só fazem as contas todos os dias e têm dificuldade em que o leite, o somatório do preço que recebem no final do mês cubra os simples custos de produção diários, quanto mais os acréscimos que têm perante estas situações. E, por último, queria abordar a questão das cotas leiteiras, que, como sabem, é um problema transversal a isto tudo. É um problema que não é nacional, mas que Portugal tem de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para, pelo menos, prolongar o mais possível a abolição das cotas a nível europeu. Não será, porventura, uma tarefa fácil, porque implica muitos contactos, implica muitas parcerias entre diferentes países, mas é um problema extremamente delicado, como sabem, e que Portugal, e deixava aqui este desafio ao Ministério e ao Governo, e pode contar também com o apoio das organizações, porventura todas, digo eu, mas pelo menos da AJAP, porque é uma tarefa que é extremamente complicada. E a abolição das cotas vem agudizar ainda mais todo este problema muito complexo. E para já era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Queria agradecer à AJAP ter dado início a esta audição. Eu gostava agora de convidar a CAP, representante da CAP, a fazer também uma intervenção inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros colegas da audição, eu gostaria de, em nome da Confederação dos Agricultores de Portugal, começar por chamar a vossa atenção para um setor que é extraordinariamente importante na nossa agricultura, que é um setor autossuficiente, que produz bens transacionáveis, que atingiu um elevado nível de especialização e de qualidade e que tem vindo nos últimos anos a sofrer muitíssimo com vários fatores que levam ao desaparecimento de produtores da produção e levam a uma crise muito generalizada neste setor. E gostaria de chamar, em primeiro lugar, a vossa atenção para não estarmos já, neste momento, ao contrário do que aconteceu em anos anteriores e até na última década, a cumprir a cota atribuída ao nosso país. Temos vindo a afastar-nos dessa meta e estamos agora, dados do ano passado, a 160 mil toneladas da cota, o que é preocupante. Por outro lado, o desaparecimento de produtores, o abandono de produtores de leite nos últimos anos tem sido enorme. Só nos últimos 5 anos nós temos mais de 6.500 produtores que abandonaram a atividade, entre os quais 5.600 e tal no continente e 900 e tal nos Açores. O que quer dizer em termos percentuais que, apesar de tudo, há uma política nos Açores de proteção do setor do leite que não existe no continente e de facto, essa política faz sentir no número de produtores que abandonaram nos últimos anos no continente e no número de produtores que abandonaram nos Açores, sendo que a relação entre eles cada vez é mais parecida e mais igual o que não era no início. Depois gostaria também por vos chamar a atenção que, apesar desta situação, a estrutura da produção nacional ainda é uma estrutura que se baseia em pequenos e médios produtores. Nós temos mais de 60% da produção nacional ainda em produtores abaixo de 25 vacas, o que quer dizer que, de facto, apesar da evolução do setor dos últimos anos e de algum abandono, continuamos a ter uma exploração, um nível de explorações pequenas e que precisam claramente de ajuda e, em simultâneo, precisam que os seus apoios ao nível do PRODER e da, do regime de pagamento único sejam disponibilizados a tempo e horas. Gostaria de ainda dizer que consideramos que o setor do leite é um dos setores mais importantes da agricultura nacional. É um setor que tem dado provas que, como digo, ao contrário da maioria dos setores da agricultura portuguesa, pode gabar-se de ser autossuficiente e, portanto, produzir para o país, e é algo que deveríamos ter em consideração no momento em que estamos a analisar toda a problemática do setor. E é por isso, e por estas questões todas que já abordei, que nós defendemos desde sempre, tanto aqui em Portugal como em Bruxelas, a manutenção do regime de cotas. A manutenção do regime de cotas protege claramente quem é mais fraco, quem é mais periférico e, sobretudo, é um regime que não custa nenhum dinheiro ao contribuinte europeu. E, portanto, dessa maneira, é a maneira que a União Europeia tem de manter a produção em toda a Europa. Aliás, como diz que é o desígnio da nova política agrícola comum pós-2014, manter a produção em toda a União Europeia e, em simultâneo, não custar dinheiro aos contribuintes. Aliás, nem se percebe como é que este sistema de cotas cada vez mais se enraiza por toda a parte do mundo e a Europa pretende abandoná-lo em 2015. E, portanto, nós continuamos a defender que deve ser feita uma negociação política no sentido da manutenção do regime de cotas. Depois gostaríamos de salientar a questão dos custos, senhores deputados. De facto, consistentemente o preço do leite tem vindo a descer à produção nos últimos anos, sendo que esse é um fenómeno europeu, não é um fenómeno só nacional, mas é um fenómeno preocupante. E não podemos dizer que os custos de produção se tenham mantido iguais ou tenham descido na mesma ordem. Bem pelo contrário, os custos de produção têm vindo a aumentar e só para lhes dar uma ordem de ideias que todos conhecem bem seguramente, só para relembrar, nós temos, por exemplo, em preços de 2010 e de 2011, por exemplo, no milho tínhamos 187 euros, passou para 248 euros a tonelada, no trigo 155 euros para 270 euros a tonelada e na soja 375 euros para 485 euros a tonelada. Isto só em pouco mais de 6 meses. O que quer dizer que os alimentos compostos continuam altos, aumentaram nos últimos tempos cerca de 35%, e todos os outros fatores de produção continuam mais caros do que aquilo que eram no passado. E nós não podemos, se queremos manter a produção de leite com aquela estrutura da propriedade e da exploração que há pouco referi, de pequenas explorações, temos que ter, de facto, instrumentos para ajudar os produtores a ultrapassarem esta crise. E um dos instrumentos que nós temos referido muitas vezes é a regulação. Nós não podemos crer que o mercado funcione por si só. Vimos que os mercados financeiros não funcionam por si só. Em 2008 vimos o que é que aconteceu em mercados muito mais sofisticados. Nós temos vindo a defender que deve haver regulação a montante e a jusante. O produtor é sempre o elo mais fraco desta cadeia, aqueles a quem o produtor compra e aqueles a quem o produtor vende são sempre mais fortes. Temos que ter legislação que proteja a produção nacional. E essa legislação tem que ser garantida pelo Estado e pela Assembleia da República e, portanto, os seus deputados têm também uma cota parte desta responsabilidade. Gostaria de vos chamar a atenção também para uma questão nesta primeira intervenção muito importante, a questão das linhas de crédito de desendividamento. O setor do leite carece muitíssimo destas linhas. Muitas vezes foi anunciada agora uma nova linha, muitas vezes é bem-vinda, mas muitas vezes há burocracias e entraves para se consiga aceder a estas linhas de crédito. E, portanto, também aqui é preciso um olhar muito atento do Governo e de quem legisla, sob pena de estarmos a fazer legislação que tem um bom objetivo e, no final, não estarmos a atingir no terreno aqueles que pretendemos. E lembremos-nos que temos 60% da produção abaixo das 25 vacas e, portanto, estamos a falar de muito pequenos produtores. Por último, gostava de vos referir uma matéria que me parece extremamente relevante. Em muitos momentos, nós ouvimos falar em Portugal que o Governo ou que os legisladores não podem fazer isto ou aquilo ou aquilo outro porque vai ao arrepio da legislação comunitária ou muitas vezes vai ao arrepio da concorrência ou do que quer que seja. Eu queria lembrar, porque todos conhecem bem, do papel fundamental que o Presidente francês teve neste momento, chamando a produção, chamando toda a linha de produção do leite com a indústria e com a distribuição e obrigando a uma contratualização dos preços no sentido de garantir que cada uma das partes tem viabilidade e pode continuar. Muitas vezes, a maneira mais fácil de dizermos que um problema não tem solução é não queremos intervir nele. E a França é sempre sintomática nesta questão do que diz respeito à defesa da produção nacional. Deu um bom exemplo daquilo que, sem ferir a legislação comunitária, é possível fazer e é possível intervir na defesa de todos. Nós não queremos nunca que a produção esteja em guerra com outros elos desta cadeia, mas que tem que ser salvaguardada sob pena de deixarmos de produzir em Portugal para termos que importar esta matéria-prima. E nesta primeira intervenção, Sr. Presidente, era o que tinha para dizer. Muito obrigado.
Queria também agradecer à CAP e ao Sr. Presidente esta intervenção inicial. Muito obrigado. Queria convidar agora a CNA, Confederação Nacional da Agricultura. Faz favor. Muito obrigado também.
Muito boa tarde a todos. Quero agradecer o convite para estarmos aqui presentes para debater uma questão que para nós é primordial nesta altura, que é demasiado preocupante e que toda a discussão e toda a participação de todos é necessária. Nós estamos preocupados com um conjunto de situações neste setor porque pensamos que tanto as políticas comunitárias como nacionais têm provocado crescentes dificuldades em relação à produção. Por um lado, verifica-se uma queda dos preços pagos aos produtores, por outro lado, assistimos a um crescente aumento dos preços, um progressivo aumento dos custos de produção, na nossa opinião, de forma especulativa, e que entendemos que nesta matéria o Estado devia intervir. Portanto, nós defendemos também que nesta matéria deve haver regulação do mercado em relação aos preços pagos ao produtor como em relação aos preços praticados nos meios de produção. Acrescentando, a par disto, aparece a imposição, porque é uma imposição da União Europeia, como é conhecido, em relação ao RIAP. O RIAP para este setor de leite, além das dificuldades que traz do ponto de vista da burocracia, do ponto de vista da sua aplicação nas regiões, particularmente nas regiões de minifúndio, como é aqui que assenta particularmente o leite, principalmente a norte e centro, cria-nos um problema complicado do ponto de vista da sua aplicação. Nós temos imensas reservas, ou melhor, temos imensos receios que, apesar deste conjunto das produções que desapareceram já nestes últimos 12 anos, que passámos de 80 mil produções leiteiras para 8 mil, cerca de 8 mil existentes nesta altura, que mais o conjunto delas não desapareçam por uma razão muito simples. A aplicação disto, seguirmos as normas comunitárias, muitas destas produções não têm condições, ou melhor, segundo as exigências, não têm condições para se manterem. Eu diria assim, quer dizer, nós estamos numa região, num espaço minifúndio, onde, por vezes, não temos espaço para colocar essas explorações, essas vacarias, se lhe quisermos chamar. Eu, em tom de brincadeira, ainda no último encontro que tivemos em Braga, na passada quarta-feira, para a comunicação social, por uma questão que eu penso que a brincar, mas de facto uma brincadeira séria, que é assim, se calhar a gente vai ter que procurar terrenos na Galiza para conseguir dar resposta às exigências que são colocadas. Eu penso que isto é uma questão grave de fundo, do ponto de vista da defesa da nossa produção, do ponto de vista da defesa da nossa produção leiteira. A par disto, há os custos, como é evidente, que são insuportáveis, na maior parte dos casos, são insuportáveis para os produtores. E pensamos também aqui que tanto o Orçamento de Estado como o próprio PRODER devia ter em consideração isto. Devia de haver investimento do Estado em relação à ajuda aos produtores na concretização disto. E pensamos também que este processo, tal como está, deve ser suspenso. O processo de legalização das vacarias, tal como está, deve exigir outras normas, ou melhor, outra legislação, tendo em conta a nossa realidade. Porque parece-nos, na nossa opinião, é evidente, parece-nos que está desenquadrado, que está desadequado à realidade da nossa produção. E daí, aquilo que nós entendemos que deve ser de facto encontrada a nova legislação, suspense. Isto lá está suspenso nesta altura, é evidente. Está suspenso e a gente também não sabe quando é que isto começa, porque entretanto foi anunciado que foi suspenso seja 9 meses, mas a verdade é que também não há legislação e a gente está numa situação que não sabe o que acaba de fazer também. Portanto, também há um bocado isto. Pronto, hoje os agricultores, se quiserem entregar o processo de legalização, as direções regionais de agricultura não o recebem, porque não há legislação para isso. Portanto, convém, na nossa opinião, isto ser melhor avaliado e ter em consideração este tipo de situações. Portanto, em relação à questão dos preços do leite ao produtor, para nós é uma questão de fundo, tanto a questão do preço como a questão das cotas. A questão do preço que, na nossa opinião, para que os produtores possam poder trabalhar, não é ganhar dinheiro, poder trabalhar sem terem prejuízo, devem ter um preço indicativo de 40 cêntimos. É possível, inclusive, o Estado, sem necessitar da autorização da Comunidade Europeia, é possível que o Estado possa, inclusive, intervir e definir ajudas diretas ao produtor que minimizem isto. Mas não ficamos só por aqui. A questão não é só esta. Portanto, além da intervenção do Estado que pode fazê-lo, há uma questão de esmagamento dos preços ao produtor, tanto da indústria como da distribuição. E nós aqui, nesta matéria, entendemos, ou melhor, alertámos inclusive o Sr. Presidente e os Srs. Deputados da Comissão, para uma questão que é importante. Este problema só se ultrapassa com a participação de todos. E esperemos, ou estamos à alerta também, para que o Sr. Ministro da Agricultura não queira funcionar pela lateral sem a participação de toda a gente, todos os intervenientes da fileira. Porque às vezes isto acontece e é que dá, não vai admitir, não vai deixar ser posta de lado em relação a esta matéria. Pronto, pensámos que a questão da cota de produção nacional ou as cotas de produção nacionais são fundamentais e para o nosso país o que nós consideramos é que se elas acabarem, a nossa produção está em perigo. E apelamos ao governo português para que, de facto, exija junto à Comissão Europeia a continuação destas cotas de produção, a continuação das cotas, mas também com uma distribuição justa por todos os países produtores, porque também temos assistido nos últimos anos em que, apesar com o sistema de quadros que tínhamos, por vezes, a justiça na sua produção, comparativamente as capacidades produtivas de cada um dos países, o nosso, por vezes, O nosso, em relação a alguns, era prejudicado e foi prejudicado e muitos produtores foram penalizados devido a esta discriminação. Portanto, no fundamental seria isto. Nós pensamos que a questão de regulamentação de mercado é fundamental, a questão das cotas é fundamental, a questão do aumento do preço na produção é fundamental, mas há questões laterais que, se o Governo quiser e tiver vontade política para o fazer, pode ajudar a minimizar os problemas existentes neste setor. Portanto, há a questão relacionada com a segurança social, portanto, a crise que o setor tem nesta altura, na nossa opinião, e é essa a nossa proposta, o Governo deveria considerar, enquanto se mantiver esta situação de crise no setor, deveria ser considerada a possibilidade da isenção temporária do pagamento dos produtores das prestações para a segurança social. Aliás, defendemos inclusivamente outra forma de avaliação, porque achamos que não é justo também que todos os produtores, ou melhor, que os produtores paguem todos da forma igual quando os lucros não são os mesmos. Portanto, pensamos que a base de cálculo deve ser considerada também na base do lucro de cada uma exploração. Como entendemos também que, ainda em relação a esta matéria, ou melhor, achamos que é injusto a forma de avaliação em relação à baixa médica. Portanto, os senhores deputados sabem que um agricultor adoece, sofre em 30 dias, é que tem direito à baixa. Não é justo isto. Portanto, a norma neste país, qualquer trabalhador, e os produtores são trabalhadores como outros quaisquer, na nossa opinião, ao fim de 3 dias têm direito à baixa médica para poder viver. Os agricultores não têm. Então, 30 dias, vegetam. Ou então, têm que pedir dinheiro emprestado. Portanto, pensamos que isto é injusto e que deve ser alterado também. Portanto, o fundamental é isto. A gente está numa base de dados, há um conjunto. Nós entregámos já um documento que foi as resoluções do nosso encontro, que pode ajudar também em relação à avaliação. Obrigado.
Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Queremos agradecer também à CNA e aos documentos que entregou, que são relativos ao Encontro Nacional de Produtores de Leite e Carne que realizaram há dias em Braga. Muito obrigado. Antes de convidar o próximo interveniente, gostava de pedir a vossa atenção para uns papeizinhos que têm possivelmente nas vossas secretárias para se inscreverem. Agradecíamos que fizessem a entrega o mais rápido possível aqui à doutora Noémia, dos serviços da Comissão, para que possamos organizar as intervenções e mesmo distribuir os tempos da forma mais equilibrada possível entre todos os que queiram intervir. Queria convidar agora a Confagri a intervir. Muito obrigado.
Muito boa tarde. Antes de mais, felicitar a Comissão de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas por mais uma iniciativa das muitas que têm desenvolvido nos últimos tempos. E também dizer que as palavras que irei aqui proferir serão em nome da Confagri, mas obviamente comungam da parte da FENALAC. Começando por alguns dados que já foram aqui referidos e tentava não me repetir, realmente o setor do leite, ao nível da produção, conta neste momento com 9 mil produtores. Já foram aqui referidos os ajustamentos estruturais que foram levados a cabo nos últimos anos, ou nas últimas décadas, muito fortes. Nesta campanha, em termos homólogos, comparado com a campanha anterior, realmente há uma quebra da produção de leite, cerca de 2%, o que poderá significar chegar ao final da campanha pela primeira vez com um déficit relativamente à cota de cerca de 10%, isto é, com cerca de menos 200 mil toneladas do que a nossa cota nacional. E, portanto, será claramente o maior déficit desde que o sistema de cotas foi introduzido em Portugal e na União Europeia. Já fico aqui referido, mas não queria deixar de sublinhar também a questão dos custos de produção. Obviamente que todos nós já fizemos um levantamento dessa situação, nós também o fizemos, e os números são irrefutáveis. Ao nível de matérias alimentares, matérias-primas para a alimentação, no caso de soja, trigo, cevada, milho, eu não vou repetir aqui os números, já foram, são de conhecimento de todos, mas variam entre os aumentos desde julho, que começou este pico, de aumento das matérias-primas até agora, as variações vão de 20% no caso da soja até 74% no caso da cevada, e realmente depois nos alimentos compostos significa que há um aumento em média de 35%, e já há realmente alguma perspectiva que o aumento não ficará por aqui e nos próximos meses poderá este aumento, relativamente uma vez mais a julho de 2010, a altura que começou este pico, poderá subir até aos 40%. As matérias alimentares são realmente muito importantes porque têm um peso nos custos operacionais de produção que pode variar entre os 50% a 60% desses custos. Portanto, é claramente a rúbrica mais importante em matéria de produção de leite e tem um impacto direto logo na rentabilidade da exploração. Outros dados também recolhemos, ao nível de combustíveis aumentaram 17%, ao nível de fertilizantes cerca de 30%, portanto isto são números que já são de conhecimento de todos. O que é que isto depois, que impacto é que tem depois ao nível dos preços ao produtor? Realmente, o que aconteceu também, e penso que é bom também referir, isto é um facto, tem a valoração que cada um quiser dar, os preços de leite ao produtor no último ano, se compararmos o último mês que está disponível, que é o dezembro, e está publicado no site do Gabinete de Planeamento, o preço de leite em Portugal, médio, com todos os problemas das médias, aumentou relativamente a dezembro de 2009, aumentou cerca de 13%. Isto em termos nominais dará um aumento de cerca de 3,8 cêntimos. Isto também é um facto e a valoração que nós damos é a seguinte. Obviamente que isto reflete um grande esforço por parte de quem procede à compra de leite, um grande esforço no sentido de ir ao encontro, ou pelo menos minorar, o aumento dos custos de produção que têm sofrido os produtores. E parece-me também que é importante referir isso. Se é suficiente ou não, obviamente que em parte não será suficiente. Temos que olhar para toda a fileira, isto é, se olhamos do lado do consumo, se olhamos para os preços dos principais produtos, por categoria, realmente no último ano não houve qualquer variação desse preço. Portanto, claramente temos uma fileira estrangulada face à distribuição e esta situação tem que se desenvolver não do lado da produção para a frente, mas do lado da distribuição para a montante e tem que haver esse reconhecimento do que se passa ao nível de toda a fileira. E, portanto, parece-me que é muito importante. Não sei se penso que não contamos hoje com a distribuição, mas é muito importante ter este parceiro sempre em linha de conta. Só em relação a este parceiro também referia outro facto também, um relatório da Autoridade da Concorrência, publicado há cerca de meio ano, refere que, no caso dos lácteos, estamos a falar de leite e outros produtos lácteos, refere que é aqui, é nesta categoria, dentre todas as outras, de mercearia, frescos, bebidas, congelados, por aí adiante, é esta categoria, é claramente onde a distribuição tem uma margem de lucro bruta maior. Em 2008, que são os últimos dados disponíveis, esta margem de lucro atingia quase 35% e mais do que duplicou desde 2004. Portanto, há aqui, da parte da distribuição, uma margem que nós entendemos que é uma margem razoável, que também terá que ser levada em conta. Está publicado, é do conhecimento público e também era bom que nós falássemos nestas matérias. Isto era em termos, digamos, mais conjunturais, aquilo que queríamos referir. Depois há outras questões que são mais estruturais, em termos de política agrícola, em termos de política nacional com impacto no setor, e gostaríamos de referir muito rapidamente três ou quatro desses pontos, alguns já foram aqui referidos. O primeiro, a questão das cotas. É um dossiê muito importante para o setor. Sem cotas realmente será, se a situação neste momento já é complicada, sem cotas será com certeza muito mais complicada. Teremos uma concorrência a nível de outros países da União Europeia, a começar aqui ao lado por Espanha, muito superior e, portanto, a situação ainda se tornará mais complicada e negra. Da parte da tutela há um convencimento, há um empenho de defender as cotas até ao final, saudamos essa postura. Claramente, do ponto de vista político e do ponto de vista do xadrez político da União Europeia, é uma posição arrojada e corajosa que nós saudamos, mas teremos que a levar até ao fim. Por muita dificuldade que encontremos, teremos que a levar até ao fim, tentando minorar, se não manter as cotas, pelo menos minorar os efeitos do seu desaparecimento. Depois, outros dossiês que são nacionais, claramente nacionais, e que não têm nada a ver com a União Europeia, o dossiê do REAP e do PRODER. Em relação ao REAP, eu gostaria de referir um ponto, que é exatamente esse que disse agora, que trata-se de legislação perfeitamente nacional, portanto não tem nada a ver com legislação comunitária. A legislação comunitária que os produtores de leite têm que cumprir, já têm que cumprir atualmente, não tem nada a ver com o REAP. O REAP apenas, digamos, compila alguma dessa informação e acrescenta outras regras que são de índole totalmente nacional e é importante referi-lo aqui na Assembleia da República, que pode ter um papel nessa medida. Eu gostaria de, o REAP daria para outra audição em particular, mas só gostaria de referir um aspecto que me parece ser o mais importante nessa matéria, que tem a ver com a própria implantação das explorações, implantação física das explorações. E toda a articulação com instrumentos de ordenamento do território, nomeadamente os PDMs, a Reserva Agrícola Nacional e a Reserva Ecológica, que são instrumentos que podem pôr logo à partida em causa até a própria implantação da exploração. Portanto, não estamos a falar do próprio funcionamento da exploração, poderá ser muito mais fácil, estamos a falar da própria implantação naquele local das explorações. E, como sabem, as explorações não se podem deslocalizar como se deslocaliza uma fábrica de automóveis ou qualquer outra indústria que não depende tanto do território como depende da produção de leite. Relativamente ao PRODER, parece-nos que pode ser um instrumento de contrariar este clima que nós estamos aqui a viver hoje, de algum desânimo. O PRODER podia ser realmente um instrumento de algum alívio financeiro das explorações e até este momento é mais um fator de alguma depressão que se vive. Foi anunciado em 2008, na altura do health check da PAC, foi anunciado um pacote de 50 milhões para o leite. Foi anunciado também, dentro desse pacote de 50 milhões, foi aberto um concurso de 30 milhões no âmbito da medida da ação 111 do PRODER, de apoio ao investimento. Os resultados são muito limitados, se não nenhuns praticamente. Desse concurso são conhecidas algumas candidaturas, não é conhecido ainda o desfecho das mesmas e, portanto, mais uma vez, ficamos um pouco pelo soundbite dos 50 milhões, mas nada em termos concretos depois realmente aconteceu. Para terminar, apenas mais um ponto estrutural e depois outro comentário à parte. Já se iniciou, e aliás a Comissão desenvolveu já uma iniciativa, o debate da PAC pós-2013. Só deixar aqui uma nota de alguma preocupação relativamente à alteração do modelo de ajudas que pode vir a ser decidido. O que está em causa é, de alguma forma, acabar com o modelo histórico de ajudas. Nós não temos nenhum apreço especial pelo modelo histórico, mas temos alguma preocupação pelo terminar com esse modelo. Se o modelo histórico tem muitos problemas, acabar com ele ainda pode trazer mais problemas. E no caso do leite, sendo que estamos a falar de pequenas explorações, com áreas muito pequenas, usufruem de pagamentos por hectare muito elevados. E se nós vamos acabar realmente com o modelo histórico, o que vai acontecer é que vai haver um pagamento único por área e esse pagamento realmente vai decair, resultando em pagamentos por exploração, que neste momento não são, digamos, muito elevados, mas são muito importantes para a sustentabilidade da exploração, vai resultar numa quebra muito acentuada do pagamento por exploração, com as consequências a nível da própria sustentabilidade económica da atividade. E para terminar, apenas uma à parte, que não tem a ver com nada do que foi dito há pouco. Eu penso que, a nível nacional, a nós realmente é um motivo de orgulho a existência de um grande operador cooperativo a atuar em Portugal. E realmente, quando olhamos para esta existência do grande operador como um fator negativo e não como um fator positivo, para nós é algo de alguma perplexidade. Ainda mais quando se, de alguma forma, apelida de monopólio a existência de um grande operador de natureza cooperativa. Nestas matérias parece-me que é sempre importante olharmos para o que acontece no resto da Europa. E nós temos, em determinados países, realmente um único operador de raiz cooperativa, nomeadamente na Holanda e na Dinamarca, países que muito apreciadores das regras de mercado e da livre concorrência, e realmente não ouvimos estes comentários relativamente a estes operadores em específico. E são operadores pelo menos 5 vezes superior ao maior operador que atua em Portugal. Isto dá um pouco a ideia que, por vezes, somos pequenos e queremos continuar a ser pequenos. Nós realmente temos outra visão. Somos pequenos, mas queremos ter pelo menos operadores mais ou menos bem dimensionados, não a nível nacional, mas a nível europeu. Obrigado.
Muito obrigado, nós é que agradecemos. Queremos também agradecer à Confagri esta intervenção inicial. Vamos passar então agora à segunda fase desta audição. Vamos dar a palavra a todos os inscritos. Neste momento temos 9 inscritos. Agradecia que, se entretanto mais alguém se quisesse inscrever, que o fizesse durante a próxima intervenção, para podermos planear o trabalho. E começava já por dar a palavra ao representante da ANIL, Pedro Pimentel. Vamos tentar que as intervenções sejam de 4 minutos, aproximadamente, está bem? Muito obrigado.
Então, obrigado. Antes de mais, obrigado pelo convite para estar aqui presente. Deixar nota de que nós, em conjugação com a FENALAC, preparamos um documento que deixaremos depois no final da intervenção. De qualquer maneira, só de uma forma muito resumida, dizer o seguinte: hoje já falamos aqui bastante de leite, mas ainda não demos o básico, dizer o que é que nós valemos, o que é que representamos em termos de economia nacional, e acho que isso é sempre um ponto de arranque importante. O setor do leite vale hoje um volume de negócios de quase 2 mil milhões de euros, é um setor que vale 1,3% do PIB e vale cerca de 15% do setor agroalimentar. É um dos setores mesmo mais importantes dentro do setor agroalimentar. Vale 10 mil trabalhadores na indústria, vale cerca de 30 mil trabalhadores nas explorações leiteiras e vale, no seu conjunto, com os fornecedores a montante e jusante, cerca de 100 mil trabalhadores. Por isso não estamos a falar de um setor tão pequeno como muitas vezes se quer fazer crer. O convite para a audição dizia que, no fundo, que o setor produtivo vive um período de grande agudização dos seus problemas económicos e julgamos que isso é uma verdade inequívoca. Mas o agravamento dos fatores de produção que está a colocar em causa a viabilidade das explorações é paralelo também ao que se vive no setor industrial, onde, para além dos sucessivos aumentos do preço do leite, eventualmente insuficientes, mas que foram acontecendo, há também uma inflação galopante que ataca os restantes custos de produção, quer os combustíveis, quer a energia, transportes, embalagens, etc. Do ponto de vista do produto terminado, nós estamos a falar nos últimos 6 meses de agravamentos de custos que vão entre 8% e 10%. Há uma evolução do preço do leite que foi já aqui referida e não queria estar a tomar mais tempo em relação a isso. Eventualmente, depois, em termos de debate, podemos falar mais desse ponto. Mas era importante direcionar esta intervenção para que considerarmos um facto. A única forma que entendemos de atingir a sustentabilidade da fileira passa por conseguir vender os nossos produtos e por colocar essencialmente os nossos produtos no mercado de forma rentável. Porém, é necessário que o mercado funcione e que funcione de uma forma transparente e mais justa, dando oportunidades similares a todos os produtos, proporcionando uma adequada repartição da rentabilidade pelos diferentes elos da cadeia. Todos conhecemos a pressão que é exercida pela distribuição e é sentida em todos os setores, mas é especialmente forte no setor de laticínios, e por três razões, ordens de razões essenciais. Porque nós fornecemos produtos básicos, que fazem parte daquilo que são os folhetos de qualquer cadeia de distribuição em qualquer semana, em qualquer dia, e estão sempre lá, são dos produtos mais penalizados pelas ações promocionais. Porque somos um setor, como foi já aqui referido antes, bastante organizado, a distribuição sistematicamente queixa-se não encontra organização do lado dos seus fornecedores. No caso do leite, a acusação é exatamente a inversa, encontra supostamente organização a mais naquilo que é o setor fornecedor. E, por último, porque nós somos um setor autossuficiente. E o facto de sermos autossuficientes torna-nos mais permeáveis em termos de tudo aquilo que é o esforço de importação que é feito por essas cadeias de distribuição, obrigando depois ao escoamento, muitas vezes em situações de menor valorização, da matéria-prima que não encontra a canalização direta para o mercado. Não foi aqui ainda dito, mas é preciso que as pessoas o digam em voz alta. Hoje um fornecedor para estar na distribuição paga muito dinheiro, paga cerca de 40% daquilo que fatura, entrega à distribuição, à cabeça, sob as formas dos descontos mais imaginosos que possamos aqui falar. Hoje as cadeias de distribuição exigem aos seus fornecedores as chamadas margens garantidas, mas pretendem ao mesmo tempo que o consumidor tenha o preço mais baixo. Por isso, no fundo, é um bocado o melhor dos dois mundos. É, de um lado, querer os preços com as maiores margens e, simultaneamente, querer o preço mais competitivo ao consumidor. Do lado do fornecedor, há sempre duas ameaças permanentes. Uma é porque não há alternativas equivalentes no nosso mercado. Nós temos um número de operadores muito pequeno e esse número de operadores, cada fornecedor, se perder um desses clientes, perde uma parcela demasiado grande da sua atividade, por isso não pode correr esse risco. Por outro lado, há sempre um risco permanente de saída de linha. Isto é, em qualquer momento da negociação, quando as coisas correm menos bem, quando a negociação não está a correr da forma que é entendida como a mais adequada, há a ameaça permanente que o produto sairá de linha com a perda de todos os investimentos que foram feitos até aí. Mas, para além disso, há um outro fator de grande concorrência para os produtos fabricados pelas nossas empresas, que são chamados produtos da marca distribuidor. Estes produtos apresentam normalmente como principal argumento comercial os preços mais baixos. especula o consumidor normalmente como é possível o diferencial de preços que se verifica e deixa-se transparecer, sem nunca ser desmentido, que alguns, neste caso as cadeias de distribuição, estão sempre muito preocupadas com o bem-estar e o rendimento disponível dos consumidores, enquanto os outros, os fabricantes, querem apenas manter os seus lucros e a sua rentabilidade. Será que essa é efetivamente a realidade? Será que os produtos de marca própria têm uma estrutura de custo assim tão distinta dos de marca de fabricante? Será que os produtos de marca branca e os produtos de marca de fabricante, quando entram nos armazéns da distribuição, apresentam aqueles diferenciais de preço? Será que as margens que os distribuidores aplicam aos seus próprios produtos são idênticas aos que aplicam aos produtos da marca de fabricante? Há ou não há subsidiação cruzada nestas situações? Na verdade, aplica-se aquilo que se diz no anúncio do Pingo Doce. É baixa de um lado, aumenta-se do outro. E basicamente este é o mecanismo. Nunca devemos perder de vista que o preço de venda ao público dos produtos é da responsabilidade do distribuidor e a margem que é aplicada a cada produto é da responsabilidade do distribuidor. Não são os fabricantes que fazem nem o preço, nem a margem com que chega o produto ao consumidor. Já foi aqui dito que em outubro a Autoridade de Concorrência apresentou um relatório sobre as relações da distribuição com os seus fornecedores e o setor lácteo, como julgo que se recordam, foi dos setores que mereceu maior atenção nesse relatório. A autoridade foi muito assertiva na identificação de muitos aspectos que penalizam o tecido fornecedor, constatando que existe um enorme desequilíbrio nas relações comerciais entre distribuidores e fornecedores e constatando que esse desequilíbrio é agravado pelo papel desempenhado pelas marcas de distribuidor. Constatou muito, mas as recomendações são praticamente inócuas. Não se questiona a ausência de ação fiscalizadora, nem é posta em causa o não exercício da função reguladora por parte da própria autoridade. Sugere-se a implementação de alterações legislativas, mas não se aponta qualquer pista em relação às relações, à evolução da legislação em matérias de concorrência, das práticas restritivas do comércio ou em relação às regras a que deverá obedecer a presença das marcas distribuidoras no mercado. Voltando à conjuntura que o setor atravessa, diríamos que as indústrias, para além do agravamento dos preços do leite, se confrontam com os já referidos agravamentos dos outros fatores de produção. Contudo, nos últimos meses, a distribuição tem sistematicamente recusado todas as propostas de atualização dos preços por parte dos fornecedores. O bloqueio da total aceitação destes aumentos é justificado pelos distribuidores com as dificuldades financeiras dos nossos consumidores. Mas isso não os tem impedido, nos últimos meses também, de exigir condições de fornecimento mais agravadas, isto é, querer que os fornecimentos sejam ainda mais baratos à entrada dos armazéns do distribuidor. Por outro lado, as dificuldades económicas que o país atravessa levam à utilização dos produtos lácteos de marcas distribuidoras essencialmente como o ISCO, isto é, uma forma de chamar o consumidor aos supermercados. Todos sabemos que a partir do momento em que se entra nesse supermercado, depois cada um de nós faz o seu carrinho de compras e nesse carrinho de compras certamente haverá produtos que compensarão aquilo que eventualmente se perca naqueles preços mais convidativos e em que os produtos lácteos estão inseridos. Estas políticas comerciais acabam por promover uma destruição de valor ao longo dos diferentes segmentos do mercado, obrigando as marcas de fabricante a sucessivas compressões de preços e de margens, por forma a não perderem definitivamente o mercado para as vulgarmente chamadas marcas brancas. As mais importantes empresas, aparentemente, têm que optar entre defender a sua rentabilidade ou defender a sua cota de mercado. Mas, em boa verdade, isso é uma falsa questão, pois no contexto comercial atual não é possível defender a rentabilidade sem possuir cota de mercado. O recurso ao provisionamento das suas marcas brancas no exterior é outra das formas de colocar pressão adicional sobre o setor, pois sendo conhecida a existência de produtos lácteos suficientes no nosso mercado, gera-se no seio do setor a necessidade de encontrar formas de escoamento, obviamente menos rentáveis para as matérias-primas subjetas. Mantendo-se este estado de coisas, muitas empresas no setor poderão ser a muito breve trecho obrigadas a implementar cortes radicais nas suas estruturas, com potencial impacto muito negativo também a nível de emprego. E, por outro lado, estarão incapacitadas de atualizar os preços de leite ao produtor, colocando em sério risco uma enorme parcela da produção leiteira nacional. A discussão hoje, a nível nacional e europeu, faz-se em torno da questão da criação de condições para que seja possível pagar um preço justo ao produtor. No entanto, por muito que os políticos e as políticas pretendam por si só resolver essa questão, nunca será possível pagar um preço justo ao produtor se o mercado não pagar um preço justo pelos produtos fabricados com o seu leite. E é fundamental que todos percebam que tão importante como o preço que o consumidor paga pelo leite, pelo queijo ou pelo iogurte num qualquer supermercado, é o preço pago a quem o fabrica, esses mesmos produtos, pois muitas vezes esses preços são completamente distintos. Por isso é que, na nossa opinião, apenas resolvendo essa dificuldade, ou seja, se conseguirmos que o consumidor pague um preço adequado pelos produtos lácteos, e isso é muito importante, nós temos preços demasiado baixos no nosso mercado, por muito que a crise económica afete todos os consumidores, só se conseguirmos que o fabricante seja justamente remunerado pelos produtos que fornece, então sim será possível pagar um preço mais justo ao produtor. É só, obrigado.
Muito obrigado, Pedro Pimentel, da ANIL, pela sua intervenção. A intervenção seguinte pertence ao representante da APROLEP, Associação dos Produtores de Leite de Portugal, Sr. Carlos Neves.
Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero felicitar a Comissão Parlamentar de Agricultura por esta audição sobre o setor de leite, cumprimentar os colegas produtores e representantes das várias organizações presentes, dizer que, daquilo que foi dito em nome dos produtores até agora, das organizações, sublinhamos, estamos de acordo, basicamente todos, o diagnóstico do setor é coincidente, e para nós, numa visão nacional, costuma dizer-se, há quem diga, no Alentejo preferem cantar em coro, no Minho preferem cantar ao desafio. Para nós é indiferente se estamos em coro ou se estamos ao desafio. O importante, o que os produtores de leite precisam, é que levantem a voz na sua defesa. Para isso, a nossa Associação APROLEP, junto com a JADP, os Jovens Agricultores do Distrito de Porto, e a Associação de Agricultores de Vila do Conde, que nos desafiou para uma ação conjunta. Estivemos ontem reunidos com os produtores da região e também todo o país, ouvir as suas preocupações, também para trazer aqui. Trazemos aqui uma moção, que depois trazemos um exemplar para cada grupo parlamentar, e podemos enviar por e-mail depois se for requisitado, que foi aprovada por aclamação por um grupo entre cerca de 400 a 500 produtores que estavam presentes e que basicamente se resume em três pontos: a preocupação pelos custos de produção, a preocupação pelo não aumento do preço do leite, tanto pago pelas cooperativas como pago pela indústria privada, e dentro das exigências, o aumento imediato do preço à produção, a criação de um mecanismo de negociação e regulação do preço do leite que permita o ajuste aos custos de produção e à evolução do mercado de laticínios, e a rotulagem da origem do preço do leite ou dos produtos lácteos que são colocados à venda. E trazemos também, de uma forma muito sintética, a revolta, a impaciência, o desespero dos produtores, de muitos que já fecharam, de muitos que estão perto da insolvência. E trazemos também um alerta, mais uma vez, uma necessidade urgente de responder aos produtores. Com números concretos, é importante a preocupação de todos, é importante ouvirmos os produtores, mas os produtores nesta altura precisam de uma resposta concreta sobre o futuro, porque aquilo que nós pagamos nas despesas também é concreto. A ração disparou este ano, os adubos, o gasóleo, etc., como já foi dito e temos. Está aqui muita gente, não quero tirar a palavra aos outros. Termino com um provérbio africano: quando dois elefantes lutam, a erva é que sai pisada. Portanto, a todos os partidos e a todas as organizações presentes, também uma outra frase que é conhecida de todos. Estamos todos a ver isso há muito tempo. E como alguém escreveu, vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Nós não podemos ignorar esta situação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Carlos Neves, da APROLEP. Passávamos agora ao Sr. Adalberto Póvoa, produtor e dirigente associativo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, caros colegas, boa tarde a todos. Eu não me vou alongar com muitos comentários já acerca do que aqui já foi dito esta tarde, porque partilho quase da totalidade de tudo aquilo que foi dito. Mas permitam-me só destacar aqui dois aspectos. Um é, efetivamente, a regulação que tem que existir neste setor, que é fundamental para evitar que estas disparidades entre produtor e consumidor aconteçam da forma como estão a acontecer e, sobretudo, a distribuição de riqueza aconteça da forma como está a acontecer. Frisar também mais um aspecto que aqui foi identificado, que é o facto de dizer que Portugal é um país autossuficiente em produção de leite e derivados, produtos lácteos. Assim o é, é um facto. É autossuficiente fruto do trabalho de muitos produtores de leite, de um trabalho árduo, 365 dias por ano, é autossuficiente fruto de um conjunto de pessoas que, ao longo dos tempos, e temos muitos jovens, que é um bom sinal de perpetuar este setor de atividade, onde muitos jovens têm feito investimentos avultados. E permitam-me frisar aqui o aspecto dos investimentos, que tem a ver com alguns tipos de ajudas que nos podem estar acessíveis, concretamente ajudas que estão inscritas no PRODER. Mais concretamente, ajudas no âmbito da medida 1.1.1. Dizer que muitas destas ajudas podem nos estar coartadas logo à partida. E porquê? Porque, como sabem, através, ao longo destes últimos anos, e no âmbito daquilo que são as ferramentas de ordenamento do território, foi-nos criado, foi-nos instituído, foi-nos colocado um conjunto de entraves que se prendem precisamente com estas questões de ordenamento do território. Falo de dois elementos em concreto. Falo dos PDMs das câmaras municipais, dos planos diretores municipais, e falo do regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional. Muitas destas explorações leiteiras estão inseridas em perímetros de Reserva Ecológica Nacional. Outras tantas estarão inseridas em regimes de perímetros urbanos, onde, como sabem, não têm capacidade, ao abrigo da legislação vigente, de fazer qualquer alteração ou de fazer qualquer aumento da sua necessidade diária de instalações e de infraestruturas. Dizer que os produtores de leite têm necessidade constante de se adaptar, quer para fazer face às exigências do REAP, como aqui já foi falado, quer para fazer face ao ganho de dimensão e assim se tornarem mais competitivos. E muitas destas capacidades, ao abrigo da portaria 1356 de 2008 do regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional, não permitem fazer, na medida em que esta portaria vem limitar a área de desafetação de Reserva Ecológica Nacional para as explorações. Dizer só, deve ser do conhecimento dos seus deputados e de alguns colegas, dizer só que esta portaria permite apenas a desafetação de 750 metros quadrados por unidade produtiva, o que é, de facto, irrisório, conhecendo, como os senhores conhecerão com certeza, a realidade das explorações leiteiras. O que, de alguma forma, poderá condicionar e coartar aquilo que são as necessidades que os produtores de leite possam ter, necessidades de recorrer a este sexto aviso que está a decorrer no âmbito do PRODER, que termina já, a sexta candidatura, que termina já a 28 de fevereiro próximo. Muitos dos produtores de leite, como eu e muitos outros que aqui estarão, vemos de alguma forma esta expectativa fugir-nos de entre as mãos pelo facto de estarmos inseridos num perímetro rural, estarmos inseridos num perímetro agrícola, cumprirmos as normas de bem-estar animal, cumprirmos as normas de componente ambiental e não vermos a nossa capacidade de ganhar a dimensão e de sermos competitivos, não vemos essa facilidade, digamos que não temos acesso à mesma. Falar só aqui mais duas pequenas questões de grande importância, e essas sim não têm custo para o país e que são extremamente fundamentais para nós produtores de leite no âmbito destes ganhos de competitividade. Para não falar, obviamente, não me repetir com aquilo que já aqui foi dito, dos constrangimentos que temos atualmente, para ganharmos aqui algum tempo. Uma dessas questões é a lei do arrendamento rural. É importante que saia uma lei do arrendamento rural que seja eficaz. É impensável. Eu sou de uma região do país, de uma zona de uma bacia leiteira, da zona do Baixo Voga. Estão aqui representantes da zona de Entre Douro e Minho e, com certeza, do Mondego. São as principais bacias leiteiras do país. É impensável nós vermos a situação em que muitos dos nossos campos de elevado potencial produtivo se encontram, em virtude de duas coisas. Uma delas é, de facto, não haver uma lei de arrendamento rural que seja eficaz, que não tem, creio, qualquer custo para o Governo no sentido de legislar, regular, tutelar e colocar em prática esta mesma lei. E outra questão é a questão do emparcelamento rural. É fundamental. Todos nós sabemos que a grande produção de leite é feita nas zonas de minifúndio do nosso país, em solos de elevado potencial produtivo. É fundamental que nós tenhamos já alguma dimensão que, enfim, sejamos rentáveis na unidade de trabalho hectare. Da forma como as coisas estão a decorrer, torna-se muito difícil, nós perdemos muito dinheiro. Eu digo às vezes em tom irónico que parte do nosso, enfim, neste momento até é rendimento negativo, não se poderá considerar rendimento, mas eu digo por vezes que parte do nosso rendimento fica no alcatrão ou na estrada, em virtude das diversas operações culturais, das mudanças, enfim, da necessidade que nós temos permanentemente de andarmos a mudar de parcelas, no âmbito das nossas parcelas. Para terminar, dizer que este divórcio que existe, ou que me parece existir, entre os diversos ministérios que tutelam o nosso setor, concretamente Agricultura, Ambiente e Ordenamento do Território, era bom que este divórcio, parece-me que assim o seja, que, enfim, que resultasse num casamento, e num casamento amigável, que corresse tudo bem, para que, efetivamente, quer alguma legislação seja alterada, para que surjam medidas que possam facilitar a nossa implantação, a nossa reestruturação. Dizer que, obviamente, que é a palavra tónica neste momento, é que urge recuperar o setor leiteiro, urge recuperar os seus produtores e a sua economia, e urge também, obviamente, que esse pode ser a chave do sucesso de toda esta situação paradigmática, urge uma regulação ao nosso setor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Adalberto Bova, pela sua intervenção também, pelos contributos. Passava agora a palavra ao Sr. Fernando Capela, da Cooperativa Agrícola de Vila do Conde.
Muito boa tarde. Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todos os colegas agricultores e todos os partidos, os representantes dos partidos políticos, todas as organizações. Muito obrigado pela oportunidade que nos dão de estar aqui presentes. E eu vou ser breve. Digamos que venho dar um bocado de testemunho. Eu sou de Vila do Conde e, portanto, um bocado de testemunho daquilo que se está a passar em Vila do Conde, em que a produção de leite neste momento representa mais de 90% da atividade, de toda a atividade agrícola do concelho. Nós, se recuarmos no tempo, há cerca de 15 anos atrás, tínhamos cerca de 1.300 produtores de leite. Neste momento temos cerca de 320, 330 produtores. É claro que isto aconteceu pela reorganização do setor, que era necessário. Digamos, as explorações eram muitas delas de pequena dimensão, que tiveram que ir desistindo, porque não tinham condições de estar no mercado e podendo produzir a preços competitivos. Digamos, isso aconteceu naturalmente. O que é facto, nesta altura, destas 320 ou 330 explorações, digamos, remanescentes, a maior parte delas estão, digamos, à beira da ruptura financeira. E estas explorações são já explorações de dimensão bem estruturadas, já com produtividades que não nos envergonha em lado nenhum, nem com país nenhum da Europa, ou se quisermos, do mundo. Digamos que não é um problema, digamos, de funcionamento. É fruto de alguns investimentos que tiveram que fazer, naturalmente, para se equiparem e se prepararem. E que, digamos, fruto também daquilo que tem acontecido de há um ano esta parte, em que os fatores de produção subiram, e muito mais recentemente, de uma forma assustadora, também já foi aqui referido, e que está a levar, digamos, as explorações a uma descapitalização tal que estão à beira da ruptura. E eu posso dizer que na cooperativa, neste momento, a gente não faz outra coisa senão gerir créditos e, digamos que, mesmo tendo muitas limitações, isso está a acontecer. Encontrar responsáveis aqui, digamos, é difícil. Eu acho que toda a gente tem que ser responsável. Agora, acho que é urgente que, digamos, a indústria, a distribuição e o governo encontrem aqui forma de se pagar melhor o preço do leite, porque acho que a única forma e o único caminho é esse. Podíamos ter aqui uma injeção qualquer, mas isso seria só um sedativo. Digamos que a questão de fundo é melhorar o preço do leite. porque, quer dizer, o país que está tão precisado, digamos que sejamos nós a produzir, quer dizer, quer o setor agrícola, quer outros setores, produzam para não estarmos tão dependentes daquilo que é a importação, e também já foi aqui referido que a maior parte dos produtos agrícolas que nós consumimos, compramos fora, é urgente que se olhe para este setor e que se tomem medidas urgentes. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos, Sr. Fernando Capela. Muito obrigado também pela sua intervenção. Passar a palavra agora ao Sr. Vítor Manuel Maia, da Cooperativa dos Agricultores Santo Tirso e Trofa.
Boa tarde, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar todos os presentes. Queria agradecer a oportunidade por ter convidado uma cooperativa de base a estar aqui presente. Eu ia começar pelo rendimento dos produtores de leite, falar nisso. Nós, como cooperativa de base, temos um relacionamento próximo com todos os produtores. E, como disse o meu colega Capela, na gestão da conta corrente de todos os produtores, verificamos o seguinte, isso pode ser confirmado, até os convido a visitar a minha cooperativa e com certeza que os produtores não se importam de ver. Entre o pagamento dos fatores de produção e o recibo do leite no final do mês, pouco sobra. Não dá para pagar os outros custos. E perante esta situação, acho que a gente não vale a pena a gente se preocupar com RIAPs, com PRODERs, com nada. É uma situação de meses e tudo cai. O caso da dimensão das explorações na nossa área são explorações familiares, mas já com uma determinada dimensão, que para passar para outra dimensão, para ter pessoal assalariado, com certeza as que têm pessoal assalariado até estão em pior situação económica. Aliás, notamos que as maiores estão a ter mais dificuldades do que aquela exploração familiar. Perante isto e perante a evolução do preço do leite, que se tem verificado em toda a Europa, eu tenho aqui um quadro dos preços da Europa, em que o mercado está a funcionar, só não funciona em Portugal, falta saber porquê. É facto que no mês de dezembro o preço médio da Europa era 33,4 e o nosso estava 30,1. Atrás da Polónia, quando a Polónia aqui há 2 anos é que, segundo dizem, veio influenciar o mercado nacional. Agora, a distribuição não vai comprar leite à Polónia, porque o leite na Polónia já está a um preço mais elevado. E o de Espanha também já está a um preço mais elevado. Se recordarmos no tempo, quando houve aquele aumento de preço do leite, chegou aos 40 e qualquer coisa cêntimos, notámos que houve entre a indústria uma, eu não digo guerra entre aspas, em que os produtores passaram de umas empresas para as outras. Agora não, parece que há uma paz. Os produtores estão cada um nas suas empresas, nenhuma empresa aceita outros produtores e o leite vai chegando para todos. O que se passa na vizinha Galiza, a gente sabe o que é que se passa. Está a entrar leite francês a um preço mais caro, mas que vai fazer a oferta no mercado galego e faz com que o preço esmague o preço de Espanha. Cá também dizem que estão a chegar aí vários caminhões vindos de Espanha. Eu não vi, mas que se fala, fala. O que acho que é preciso fazer, e os galegos estão a fazer isso, já lançaram, a Junta da Galiza lançou o leite galego, 100% galego. E é preciso que o nosso consumidor saiba o que está dentro da embalagem do leite. Esta história de ter o PT e a fábrica, isto não é nada. Pode ter lá leite de qualquer origem. E o consumidor, eu falo também como consumidor, tenho o direito de saber o produto, a origem do produto que estou a consumir. E é isso, eu acho que o Estado tem a obrigação de criar essas condições. Porque a única forma de valorizar um produto é pela sua origem. E apesar do leite é todo o leite, pode-se criar, como que está a criar a Espanha, um leite com origem. Penso que seria fundamental irmos por esse caminho. Em relação à indústria e à distribuição, eu penso que também os governantes têm que fazer qualquer coisa para que essas partes se entendam, porque tanto uns como outros continuam com milhões de resultados ao fim do ano. Isso é que é verdade. Essa é que é verdade. Nós, santa paciência, nós estamos na miséria. Nós, produtores de leite, estamos na miséria. A indústria e a distribuição, não. Os resultados aparecem, são publicados e quem quiser também vai comprar as contas à conservatória e ver. No fundo, era isto que eu queria dizer. Que eu ainda ontem vi aqui um artigo que tem a ver com o preço do leite na China. Está a subir 43%. Está aqui no Económico. Quer dizer, isto, não sei, é preciso ver o que é que não funciona neste país. Porque assim, meus senhores, estamos próximos do fim. Não pensem no RIAP, nem nos PRODERES, pensem em segurar os produtores. Ou vamos ter que fazer uma coisa, e para o desligamento, já que fizeram essas leis, mal feita, que, aliás, essas coisas começaram por aí, atribuir o desligamento. Temos que comprar fatores de produção a outros países, quando aqui podia atenuar também a oferta. Se calhar vamos aproveitar estes 2 anos que falta de desligamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vítor Manuel Maia, da Cooperativa Agrícola Santo Tirso e Trofa, pelas suas palavras, pelos seus contributos. Dava agora a palavra ao Sr. Manuel Loureiro, da Fagricup.
Muito boa tarde a todos. Eu chamo Manuel Loureiro, sou agricultor e sou dirigente de uma cooperativa de Vila Nova de Famalicão. Para quem não souber, quem é a Fagricup? Bom, eu, além de subscrever tudo o que foi cá dito, eu queria dar aqui mais 2 cheias, porque há coisas que se passam no dia-a-dia que nos deixam um bocado baralhados. E uma delas é precisamente o preço dos fatores de produção e do leite. E eu reparo que os fatores de produção sobem todos os dias, já há 6 meses para cá sempre a subir, nomeadamente os adubos agora também começaram a disparar e o leite mantém-se. Coisa que eu não consigo ver, por exemplo, no petróleo. Num dia sobe o barril de petróleo, no outro dia as gasolineiras aumentam e sucessivamente por aí. Portanto, aquilo que eu peço é muito simples, é o modelo que é aplicado, por exemplo, no petróleo, que seja também aplicado na agricultura, nomeadamente no leite. Outra questão que foi falada aqui, que é a questão das cotas. É verdade, estamos todos de acordo que as cotas, no futuro, acabar de rebentar com os agricultores. Estamos de acordo. Mas há uma coisa que eu gostaria que todos pensassem nelas, é que eu como agricultor e muitos colegas agricultores, nós nunca quisemos comprar cota. Nós fomos obrigados a comprar cota. E fomos obrigados para quê? Para poder produzir, no sentido de tínhamos que ser combativos, tínhamos que produzir quantidade, tínhamos que produzir qualidade, tínhamos que andar para a frente, porque senão éramos comidos pelos outros colegas da Europa. Muito bem. Gastou-se uns 100 mil, outros 50 mil, outros 200 mil, outros 300 mil euros de cota, e passado meia dúzia de anos, alguém cá de cima lembra-se e diz: meus amigos, agora a cota vale zero, fizeste um investimento só para te endividar, não tem valor nenhum, e lá para 2015 isso até vai acabar, não vai valer nada. Custa-me, sinceramente, a perceber isto. Para mim, não sou jurista, mas acho que isto é que é crime. Eu acho que isto era caso de polícia, porque não se faz isso a uma classe que é a nossa classe, que tanto trabalha. Outra questão que eu gostaria de pôr aqui é a questão do... Fala-se e falou-se aqui muito bem que o leite tem que subir. Eu não acho. Se o leite subir, já não vai a tempo de resolver problema nenhum, meus amigos. O subir o leite 4, 5 ou 6 cêntimos, O que vai fazer vai dar um ar de esperança aos agricultores para daí a um mês ou dois ou três o problema ser o mesmo. Porque o que está a acontecer até aqui não é um mês atrás, é já há uma série de meses, se calhar há anos, tem-se vindo a acumular dívidas constantemente e 5 ou 6 cêntimos de leite em litro. Durante 3 ou 4 meses não vai resolver o problema das dívidas, não vai resolver o problema das hipotecas, não vai resolver o problema das execuções, que já estão às costas dos agricultores. Eu devo-vos dizer que na cooperativa que eu presido, recebi mais execuções a tentar bloquear o dinheiro do leite dos agricultores nestes últimos 3 meses do que em 2 ou 3 anos passados. Então, isto está numa fase que é uma fase crítica. É verdade que as pessoas ouvem dizer isto e pensam que, bem, está para ali aquele gajo a falar. Mas a realidade é esta e é uma realidade que se vai, se ninguém ligar, que se vai repercutir daqui a meia dúzia de meses, isto vai-se repercutir. Portanto, aquilo que eu acho é que, sim senhora, o aumento do leite tem que ser, mas tem que ser com prevenir o futuro. E agora tem-se que arranjar uma solução para resolver isto de imediato. E é claro que, a haver essa solução, vai acontecer como acontece, tem vindo a acontecer. Bem, o que é que se vai fazer? Vai-se fazer um protocolo com a Caixa Geral de Depósitos, vai-se fazer um protocolo com a Caixa Agrícola, e vai-se tentar fazer uma linha de financiamento, ou desendividamento, ou não sei o quê. Os agricultores chegam lá, cheios de problemas como eles estão, olha, tem um cheque devolvido, não pode ir ao financiamento. Deve à Segurança Social, não pode ir ao financiamento. Deve não sei o quê, e não há subsídio para ninguém, e o problema é o mesmo. Portanto, eu acho que a criar-se uma solução, porque isso nem vale a pena sequer via entidades bancárias, nem vale a pena sequer pôr nada na prática, porque não vai funcionar. Porque eles nem sequer chegam os processos a ser avaliados pelo IFADAP. Chumbam logo ali. E se a ideia é essa, então está muito bem. Se a ideia não é essa, acho que se deve pensar, através de associações, através de cooperativas, seja lá o que for, fazer com que chegue uma forma de se financiar os agricultores, porque hoje ainda se diz que somos autossuficientes no leite. Mas eu parece-me que não demora muito a não sermos. E para terminar, eu queria dizer o seguinte. Há uma forma que eu penso de financiar os agricultores. E é uma forma que se calhar não custa dinheiro nenhum ao Estado. É muito simples. É acabar com os subsídios todos. Acabem com os subsídios. Deixem de dar dinheiro a quem não produz. Se quiserem dar alguma coisa, deem dinheiro a quem produz, a quem cria riqueza para o país. E os agricultores, de certeza absoluta, se lhe pagar o justo por aquilo que eles produzem e deixar de andar a manter malandros, não tem problema nenhum. Agora, o problema é que vocês sabem que 90% ou 85% dos subsídios vão parar à mão de quem não faz nada, de quem tem a terra a velho. E os outros 5% ou 10% ou 15% de subsídios é que vão para as mãos de quem trabalha. Portanto, eu penso, se acabar com os subsídios e se criar um bocado de justiça nos preços de quem trabalha, que esse problema, à partida, fica resolvido. Porque eu, por mim, como agricultor, agora falo com o agricultor, se eu chegar ao fim do ano e tiver um ordenado digno em função dos dias que trabalho por ano e das horas que trabalho por dia, não há agricultor nenhum que não se contente com isso. Basta um pouco de dignidade na classe. Manada. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Sr. Manuel Loureiro, da Cooperativa Agrícola de Famalicão. Dava a palavra agora ao Sr. Fernando Ora, da Agrima. A Agrima é a Cooperativa Agrícola de Matosinhos. O Sr. Fernando Ora é o Presidente desta cooperativa. Faz favor.
Bom, boa tarde. Fernando Ora, obrigado, Sr. Presidente. E obrigado também pelo convite que endereçou à Cooperativa Agrícola de Matosinhos. É de louvar estas iniciativas. E eu, de facto, ando nisto desde 2004. Faço parte da cooperativa desde 2004. De facto, há uma série de iniciativas que nós temos implementado e eu tenho notado, em muitas reuniões que tenho participado, falta de ligação entre, que é um problema que eu sei que as cooperativas vão ter que resolver. Eu estou a falar na região onde estou, no Grande Porto, entre Douro e Minho. Eu sei que às vezes é complicado falar nestas coisas e eu às vezes sou um bocado direto, porque
temos organizações, e eu já tive a ocasião de dizer ao Sr. Ministro, até ao anterior, que quase que não tenho vontade de dizer o nome, que é, há uma série de pessoas que fazem parte, de facto, do mundo agrícola, que muitos deles não têm nada a ver com a agricultura, não nasceram na área, não têm nada a ver mesmo com a agricultura e, no entanto, muitos deles são os que nos representam. E eu, em muitas ocasiões, e desde as associações que faço parte e com alguma representação, embora mínima, do caso da Confagre e outras organizações, a JAP, também já fiz parte, noto que há um divórcio entre o produtor, o agricultor em si, e de facto a tutela, ou neste caso o governo, e as reivindicações às vezes não chegam nas melhores condições. E eu de facto não me revejo em algumas coisas que estão aqui a ser ditas, porque eu sou produtor de leite também. Trabalhei numa empresa e há 20 anos para cá dediquei-me à produção de leite. E de facto há coisas que eu não consigo perceber, como é que as pessoas apresentam certos números ao governo. E eu estou-me a lembrar aqui de um aumento de 13% que foi aqui apresentado em dezembro. E nós na nossa região, e como estamos ligados a agros, somos confrontados constantemente com estas coisas e normalmente só se falam nestes valores e nestas percentagens, às vezes, quando dá jeito. E a mim não me dá jeito nenhum eu ter que concordar com estes valores, porque não me dizem muito, até porque, para mim, a minha realidade é outra. A minha realidade é outra. E não me revejo nestes 13% que a Confagre aqui apresenta, porque eu, como produtor de leite, e como temos lá cerca de 60 produtores, isto não acontece na nossa cooperativa. Também acho que nós, há uns anos atrás, tínhamos alguma dificuldade. Tínhamos. Era uma classe envelhecida, havia poucos agricultores novos. Hoje em dia toda a gente sabe ir à internet, toda a gente sabe consultar resultados e aumentos do preço do leite nos diversos países da Europa. Eu acho que nós hoje já não somos tão, desculpe-me o termo, parvos, para que nos atirem esta poeira, para, às vezes, para os olhos, que eu, sinceramente, não gosto. De facto, também há uma série de assuntos que alguns colegas meus já falaram neles, nomeadamente no desligamento, de facto, que eu acho que é um dos maiores problemas, o desligamento da produção que foi feito. Eu acho que, de facto, deve-se pagar, de facto, a quem produz. Eu, na minha região, tenho lá muito boa gente que não precisa de fazer nada, afinal, recebe subsídio na mesma. Para que trabalhar? E depois há uma série de outras coisas que, de facto, é aquilo que eu disse no início. Nós, de facto, há uma dessa parte. Tem que ser feita na nossa União, que é na organização que nós também representamos e fazemos parte, que é a União da Agros, que, de facto, aquilo funciona muito mal. Muito mal, porque os administradores têm muitos ordenados. Já foi aqui falado pelos meus colegas da AJAP e das outras organizações, mas na nossa zona, de facto, aquilo é uma coisa mesmo fora de série, que eu fiquei um bocado entalado, que não acreditava numa coisa destas. Mas, de facto, os nossos administradores têm pessoas, a maior parte delas com a quarta classe, têm, de facto, ordenados. Mas isso é um problema que eu acho que as cooperativas da zona têm, de facto, que resolver, mas eu queria dizer isto aqui, que é lamentável o que eles oferecem, mas é um problema nosso. Depois, já agora, eu também queria falar numa outra coisa, que é o seguinte. Já foi falar também no preço do leite, e de facto o preço do leite, nestes últimos tempos, não se tem praticamente notado. Eu pessoalmente mantenho os meus animais mantêm a mesma qualidade e o mesmo padrão de qualidade, e o preço não tem praticamente alterado. Uma coisa que tem alterado, eu tenho notado muito, mas mesmo bastante, é de facto o gasóleo, como os meus colegas disseram, segurança social, que de facto nós estamos, parece que temos grandes rendimentos, e a segurança social de facto tem-nos levado uma grande fatia do dinheiro do leite. também as rações e os adubos, como é evidente. Eu acho que aqui, de facto, eu já disse a muito boa gente, nós quando não tivermos agricultura, as pessoas na Europa, as pessoas que intervêm nos mercados e na distribuição vão sentir, de facto, o que é não ter produtos nacionais. Eu sou defensor de produtos nacionais de qualquer maneira. Agora, só para terminar, duas coisinhas que, de facto, também gostava. Já visitei há muito pouco tempo uma cooperativa, por sinal, nos Açores, e eu fiquei espantado, como já disseram aqui os meus colegas da cooperativa de Famalicão, e só eu, o Vítor também de Santo Tiro Estrofa e o Capela de Vila do Conde, que é o seguinte, eu não consigo perceber, não consigo encaixar, como é que é possível, e eu acho que o Governo aí tem uma palavra muito grande e muito, muito importante a dizer, que é o seguinte, eu não consigo perceber, entrei numa fábrica nos Açores, o leite era açoriano, e depois saía pacotes da Proleite e saía queijo dos Açores, queijo da Agros. E eu depois quis saber onde é que estava a origem deste produto. Eu disse, não vi em lado nenhum. Ah, não, tem aqui em rodapé este código está identificativo. Eu acho que as palavras do pacote deviam ter todas o mesmo tamanho. Porque a pessoa não precisa de óculos para ler a publicidade, mas precisa de óculos ou de uma graduação suplementar para, de facto, ver o código que lá está. Eu pessoalmente não me envergonho do tipo de regime que tenho na nossa região, porque em termos de qualidade eu acho que temos uma malha bastante apertada. Mas também nos beneficia com o produto final que tem qualidade. Eu acho que tem que ser o Governo a legislar isso e a ter em consideração, de facto, os produtos de origem, que têm muita importância. Eu vejo os vinhos das regiões de todo o país a serem colocados em todo o mundo, e não é por ter só o código que vende, ele é por ter lá, identificar a região. Acho que isso é a coisa mais importante, e nós isso nunca devíamos perder. E eu termino com isto, não tenho o dom da palavra, como tem ali o meu amigo Neves de Vila do Conde, mas eu digo que os nossos produtores também, em Matosinhos, que nós de 10 freguesias só temos duas mais agrícolas e queríamos mantê-los, e eu acho que nós neste momento estamos muito sufocados, muito encharcados com subidas, e o preço do leite, sinceramente, eu posso mandar a fatura para aqui, a minha, de 2 anos, de 3, e tirando aquela altura em que o leite subiu 40 cêntimos, aquela especulação que houve, que isto geralmente está na mão de dois ou três compradores, e as coisas às vezes também não é bom, porque sentam-se numa mesa ou num restaurante e resolvem o problema do país todo, é quase como os combustíveis. E nós neste momento estamos sufocados, completamente sufocados. Eu, olhando aqui também para o que o meu colega disse, da cooperativa de Famalicão, não temos a situação dele, porque nós fomos-nos antecipando e fomos retirando dinheiro aos produtores, que eles foram pagando mais atempadamente. Mas sentimos muita dificuldade, e eu acho que este ano ainda vai ser muito pior se não houver um ligamento da terra ao subsídio, porque as pessoas, há muita gente que não quer produzir nada, não produz nada e tem na mesma os apoios todos, como tem um produtor que está no ativo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Nós, Sr. Fernando Hora, da Agrima, muito obrigado também. Vamos passar à intervenção seguinte, que é da AJAP, Firmino Cordeiro.
Bom, eu peço desculpa por tomar a palavra outra vez, mas muito rapidamente. Este é um SOS leite, mas se estivéssemos a falar noutras produções nacionais e agrícolas, estávamos com toda a certeza a chegar às mesmas conclusões, porque toda a gente conhece o que se passa noutros setores. E o apelo, sob a forma de apelo que eu deixo, é que, de facto, esta Comissão da Agricultura tem sido, de facto, incansável em promover debates e lançar o desafio. Mas com toda a sinceridade, isto só é possível existir em consensos quando as pessoas se conseguirem sentar umas diante das outras e analisarem os problemas, porque a certa altura aqui do debate fiquei com a ideia que a culpa ainda era dos produtores. Veja cá a ver que isto ainda vai sobrar para nós. Portanto, felizmente estas intervenções finais vieram dar a razão total à produção e à parte que sofre de manhã, tarde e à noite, o cansaço e a falta de rentabilidade que tem. Mas era extremamente importante que o Ministério, o Governo, conseguisse juntar a produção, a transformação e a distribuição a uma mesa e analisasse, não só para o caso do leite, mas para tantas outras produções nacionais, aquilo que se passa no nosso país. Porque nós somos mais autossuficientes do que aquilo que se diz também em muitas coisas que se escrevem por aí, na maior parte dos produtos agrícolas. E se existisse, de facto, uma forma dos diferentes agentes do setor convergirem, porventura poderíamos encontrar soluções interessantes. E eu termino só com este exemplo e em relação aos jovens agricultores. Tivemos o atual quadro do PRODER em relação a esta matéria, como sabem, foi suspenso há 2 ou 3 dias, porque foi feita uma avaliação intercalar do PRODER e com resultados interessantes na minha ótica, só que esta avaliação devia ter sido o estudo que levaria ao PRODER. Ou seja, porque depois de se gastar o dinheiro que se gastou em prémios de 40 mil euros, e permitam-me falar isto porque estamos a falar de investimento, a quem não investiu rigorosamente nada no país, agora estamos com problemas de ter dinheiro para concluir até 2013 e levarmos algum investimento. E é de investimento que se fala. As reivindicações que a AJAP, portanto, proclamou antes de ser iniciar o PRODER, durante o PRODER, e agora nesta reta final, parece que finalmente foram ouvidas. Mas o problema é que peca mesmo por tardio, e uma suspensão de 3 ou 4 meses vai implicar ainda mais atrasos, mas felizmente o investimento passou a ser para as zonas desfavorecidas, que nem isso era tido em conta na fase inicial do PRODER, chegou outra vez aos 60% e com prémios que podem efetivamente ajudar, não promover outro tipo de situações que não têm nada a ver. O que está aqui em causa é financiar quem efetivamente investe. E um financiamento a 60% é um financiamento aceitável quando existem estas dificuldades todas que toda a gente hoje ouviu e ficaram bem patentes e bem claras. Tudo o que existiu, de facto, foi instalar mais de 1000 pseudo jovens agricultores no país, que quando formos olhar daqui a 2 ou 3 anos para a estatística de quem está cá, já boa parte deles desapareceram, porque alguns deles nem conhecem onde é que se instalaram, porque estão a viver no Porto e Lisboa, portanto, e receberam essa pequena fatia. É uma nota que eu quero deixar crítica, porque assim não vamos lá. Assim não vamos lá. Quando fizermos programas, pensem-se, ouçam-se efetivamente as organizações, os produtores, organizações locais, regionais, nacionais, não interessa, mas faça de facto um périplo ou vários desta natureza para os senhores deputados, para os senhores membros do Governo terem noção clara do que é que o país precisa, o que é que o país tem e quais são as soluções que estas pessoas, pela sua humildade, apresentam, e muitas das vezes são soluções extremamente válidas, extremamente interessantes. Era só isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Firmino Cordeiro. Vamos agora passar para a última intervenção desta fase, depois daremos a palavra aos grupos parlamentares. Albino Silva, da CNJ. Não? Ah, da CNA. Peço desculpa.
Muito boa tarde a todos. É muito importante estarmos a falar hoje do setor leiteiro, mas também é importante hoje falarmos precisamente da dramática situação em que vive os produtores de leite. Esta, de certeza, é que é a mais importante. Porque hoje os produtores de leite vivem situações altamente difíceis, com grandes problemas financeiros e com grandes problemas, naturalmente, de continuar a sua atividade, tendo em conta, precisamente, todos os resultados e tudo aquilo que está aqui a ser dito. Isto não foi, naturalmente, Isto não está a ser, naturalmente, hoje em dia, estas questões estão a acontecer, não são obra, naturalmente, do acaso. Naturalmente que há responsáveis por tudo isto. A CNA, há muitos anos, e até há pouco tempo, na grande manifestação que fez na Agrovolga, apresentou um caderno de reclamações, mais de 3 mil agricultores, e mais de 70 e tal produtores de leite que vieram do norte de 40 quilómetros em cima dos tratores, eram produtores de leite, que vieram naturalmente trazer lá as suas dificuldades, as suas preocupações. É lamentável naturalmente que os nossos governantes e muitas outras instituições, ou talvez partidos, andam distraídos ou não leiam precisamente aquilo que os agricultores, naquela grande manifestação na Agrovolga há pouco tempo, colocaram. É lamentável que o pessoal anda todo distraído, talvez não leiam as preocupações e as reclamações dos agricultores que ao longo deste tempo, não é, têm naturalmente colocado. Então o que é que andam a fazer? Quando se fala em competitividade, setor leiteiro, que até encheu a boca, até os ministros, o setor leiteiro está muito bem organizado. Então e porquê? Porque é esta situação dos produtores de leite. Que competitividade é esta? A CNA, há muito tempo, colocou precisamente muitas destas reclamações, muitas destas preocupações que hoje algumas organizações aqui, são aqui, naturalmente hoje estão a colocar. Mas penso que é importante, e a CNA pensa que é importante, que neste momento crucial da vida, naturalmente, da agricultura, tem que haver medidas urgentes a tomar. Uma delas é realmente a questão do preço do leite. Isto passa precisamente da intervenção do Governo na ajuda à produção, não temos dúvida nenhuma. Passa precisamente por nossos governantes, de um apoio efetivo, naturalmente, que a gente até, como aqui o Zé Lobato colocava, que hoje era necessário 40 cêntimos para fazer face aos problemas, face aos preços, de fatores de produção. E se não vejamos, por exemplo, a questão, hoje, por exemplo, um litro de leite vale, em média, menos 7 a 800 hoje que um quilo de ração. Hoje, estamos a falar, são questões de número. E por esse facto, naturalmente, vê-se. E não só estamos a falar nas rações, estamos a falar nos adubos, estamos a falar na eletricidade, no gasóleo, né? E na questão da segurança social. Então, se os outros setores tiveram possibilidade, tiveram uma intervenção do Estado, eu pergunto porquê é que os agricultores, como são chamadas empresas hoje, porquê é que não tiveram também esse apoio? Efetivos. Isso é fundamental. Porquê é que não se faz? Porquê é que não se apoia? Porquê é que não se aplica, naturalmente, tudo isto e todas estas preocupações com que os agricultores atualmente se debatem? Por outro lado, há aqui um setor que não é esquecido que isto tem, paralelamente, também tem a ver com a questão do rendimento dos produtores de leite, que é o setor da carne, porque também produzem carne. E hoje, como é que está o preço da carne? Hoje, como é que está o apoio ao escoamento dos vitelos? Como é que está o escoamento, naturalmente, à questão do gado chamado de fora de produção? Então, já houve apoio na retirada dos vitelos. Já houve apoio na retirada. Isto também é um complemento fundamental também ao rendimento dos agricultores, dos produtores de leite. Então, o que é que se faz? Estão parados porquê? Isto é que deve-se perguntar. E a CNA, naturalmente, continua. E, aliás, como aqui o meu amigo Lobato já colocou, no encontro em Braga, uma questão de um caderno de reclamações que são fundamentais dos produtores, naturalmente, de leite, vem precisamente neste caminho, nestas preocupações. Esta questão, por exemplo, da questão do licenciamento das explorações, que andamos a falar não sei há quantos anos, já falo na questão daquele decreto de 2005, não é? Pois veio agora a ser alterado, ainda para pior. E então, por que é que não se suspende este decreto? Por que é que não se analisa com profundidade os problemas concretos para que se tome medidas para a resolução dos problemas ambientais e a de ajuda técnica e financeira às explorações? Por que é que somos obrigados a pagar um projeto por uma exploração que estamos há 40 anos a instalar? Então, por que é que não se quer dizer assim? Na minha opinião, todas as explorações que já estão instaladas, não sei mais quanto, são legalizadas. Porquê que não estão? Porquê que não está com tantos papéis para legalizar? Porquê?
Tanto papel nunca se resolve problemas e gastam milhões de contos em papel. Gasta-se, quando podiam ser aplicados precisamente a questões concretas na redução dos problemas dos produtores. Esta é que é a realidade que temos. Por isso mesmo, aquilo que se coloca hoje no momento, o fator do preço e a questão da especulação dos preços hoje, é uma coisa que o Governo, naturalmente, os nossos governantes e instituições devem ter em conta. A ração, por exemplo, nestes 20 anos tem um aumento de 60% e tal. Não contar agora com os aumentos, que houveram, continuam a aumentar. O gasóleo teve, naturalmente, dentro de 20 anos, 80,77%. O adubo teve 210%. Quer dizer, isto em média, a média destes fatores de produção foram, naturalmente, de 20 anos, 117% de aumentos pelos fatores de produção. Isto tem incidência, precisamente, na questão também do rendimento dos agricultores. Dos produtores, não temos dúvidas nenhuma. Isto é um fator de peso na questão também do rendimento dos agricultores. A segurança social foi 264% de aumento. Mas nós vamos dizer, porquê? Porque é que não há medidas na questão da consolidação e da resolução destes problemas com que estes setores se debatem? Isto são questões que eu penso são fundamentais na minha forma de ver, que tem a ver, que eram necessárias medidas urgentes, e deixava aqui um apelo a todos vocês, não está aqui naturalmente, e talvez depois ao Ministro da Agricultura, aos nossos governantes, que leiam atentamente os documentos, que leiam naturalmente as preocupações dos agricultores, porque se tivessem lido atentamente durante estes anos, certeza que estávamos hoje a debater um problema melhor. Estávamos a dizer que os produtores realmente estavam melhor se tivessem tido as medidas a tempo, como é que dá naturalmente, desde sempre colocou, desde sempre chamou a atenção. Por outro lado, só para terminar, esta questão do setor da carne, naturalmente tem aqui também um papel, como eu disse, que é fundamental. Pronto, para terminar, que devia haver uma intervenção no escoamento, na retirada dos vitelos, uma semana. É inadmissível, vocês dizem, ainda no outro dia estive em Severo de Bouga, com um amigo ali estava, que é da Lida para o Leite, que é da minha zona. Estavam então por um vitel de um mês, davam 50 euros, por dois de 75. Isto realmente é uma coisa espetacular. Isto é espetacular. Como é que a especulação existe assim, desta maneira? Porque não há controle, não há fiscalização nestas coisas. Andam todos, o que é que andam a fazer, cara? Os produtores é que levam por tabela, levam. E são eles as vítimas, precisamente, destas políticas de falta de controle, de rigor nestas questões, da falta de controle nas importações, como foi aqui colocado, não é? Na questão das marcas brancas, naturalmente, que estão nos hipermercados, nas grandes superfícies, tudo isso. Então ninguém põe mãos a isto. Não se faz nada pela produção de leite, pelos produtores de leite. Ou estão à espera que daqui a uns dias. Aliás, que o censo diz aqui que foram em 10 anos foram 12 mil, foram à vida. Mas já foram mais que estes. Se formos fazer agora as contas, já são mais de 5 mil por aí, foram à vida. Isto a gente tem que pôr pés no terreno, agirmos e não andarmos aqui distraídos. E tomarmos naturalmente as medidas concretas, aquelas que a CNAD sempre colocou. E certeza que é um grande livro. Que a CNAD não é um grande livro de intervenções, de reclamações em favor, naturalmente, dos produtores da leite e da agricultura portuguesa.
Muito obrigado, Sr. Albino Silva, pelas suas palavras. Vamos passar então agora à fase dos grupos parlamentares. Vou dar em primeiro lugar a palavra ao grupo parlamentar requerente desta audição. E, por isso, dava a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, do Grupo Parlamentar do PCP. Propunha 5 minutos para cada intervenção. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por saudar todos os presentes, agradecer-lhes a sua vinda a esta casa e julgar que foi de grande importância a concretização deste debate, desta audição, e prepara-nos melhor, julgo eu, para uma futura interpelação do Sr. Ministro da Agricultura, que também já está decidida pela própria Comissão. julgo que a nossa proposta está plenamente justificada. Gostaria de vos dizer que estes problemas vêm-se arrastar, particularmente nesta parte final do ano e particularmente no último trimestre, é quando do debate do Orçamento de Estado para 2011, em novembro, nós colocámos ao Sr. Ministro estas questões, não tivemos grandes respostas, porque era uma evidência, para lá dos problemas internos nacionais, a discrepância entre aquilo que estava aqui a acontecer em matéria de preços e aquilo que estava a acontecer na própria Europa. E, neste sentido, avançámos com esta audição. Dizer-vos que, na nossa opinião, nós estamos aqui perante dois níveis de problemas que estão desligados, naturalmente. Um problema estrutural, eu diria de médio prazo, que é o próprio fim do sistema de cotas que está anunciado, mas que está a intervir, esta meta já está a intervir hoje na situação do mercado leiteiro na Europa e no nosso país. Um outro problema estrutural fundamentalmente nacional, continua sem resposta, como é conhecido, como aliás aqui foi dito, que é o desequilíbrio de forças na relação produção, transformação, distribuição, mas particularmente entre a produção, a transformação e a distribuição. E depois o problema conjuntural, aqui bem expresso por muitas intervenções, este aperto entre as lâminas de uma tesoura, numa evolução duplamente negativa, entre a manutenção do preço do leite e a subida brutal dos preços dos fatores de produção. E relativamente à evolução do preço do leite, julgo que será importante que nós assinalemos que ele decorre já de um processo de liberalização que visa a tal aterragem suave do fim das cotas leiteiras. A Comissão fez os documentos, até faz uma avaliação de que aparentemente esta aterragem se está a processar em geral no bom sentido, portanto sem problemas nos mercados nacionais, não diz que é em todos os países, portanto claramente que é pena que não refira nem esclareça quais são os países onde essa aterragem não se está a fazer em boas condições, mas eu diria que acaba por avalizar, de facto, o processo de liquidação das cotas e do desequilíbrio dos próprios mercados que está a provocar. Porque nós dizemos, e aqui assim, nós estamos com incapacidade de alcançar o nível de cotas. Mas há países, outros países, onde se está a produzir mais que a cota e que são conhecidos. A Holanda, a Dinamarca e a Checoslováquia, mas sobretudo estes dois primeiros. E a Comissão, num dos seus documentos de dezembro, em que faz a avaliação do mercado, até é muito clara a explicar porque é que isto está a acontecer. Porque alguns produtores, diz a Comissão Europeia, têm margem de custos suficiente para correrem o risco de excederem a cota. Isto é, de facto, estão a garantirem posições. Vão pagar multas, mas estão a garantir posições futuras, não estão a abandonar a produção, estão a aumentar a produção. E este desequilíbrio, que inevitavelmente ao fim das cotas desequilibrará definitivamente, está a criar-nos uma parte dos problemas que nós temos aqui assim, com a chegada de, claramente, no mercado europeu de leite de outros lados. Importações, provavelmente em regime de dumping. Recentemente, organizações da Catalunha acusavam os franceses de estarem a meter preço em Espanha a 6 cêntimos mais baixo do que aquele preço que estava a ser pago na própria França. Nós aqui não sabemos exatamente a situação porque aparentemente nem sequer há ninguém que fiscalize, continue sem fiscalizar as importações, as condições em que estão a chegar, a qualidade a que está a chegar e o próprio preço a que ele está a chegar. O outro problema, foi suficientemente referido, não vou dizer mais nada, é todo este problema nos fatores de produção, relativamente aos quais o país, o Estado, julgámos nós, tinha condições para intervir, começando por estes dois serviços fundamentais, que é a energia e o crédito, com tudo o que isto significa. O problema do RIAP, eu acho que de facto há ilações a retirar deste processo, mesmo se ele hoje, com o problema central que está em cima da mesa, a sobrevivência das explorações, a pressionar até para que esta análise seja rapidamente feita.
Sr. Deputado, eu vou terminar,
Sr. Presidente. Eu julgo que a resposta que foi dada ao nível da União Europeia não é resposta nenhuma. Concretamente é uma resposta que em geral não tem qualquer sentido no nosso país. Consolida a liquidação do sistema de cotas. E o espantoso é como é que num Conselho Europeu o Governo português não vota contra isto. Diz que está contra o fim das cotas, mas depois não votou contra as decisões do grupo de alto nível, das conclusões do grupo de alto nível, que a Comissão e o Conselho absorveram. E este é um problema, do nosso ponto de vista, de importância fundamental. Não diz o que é que vai fazer aos volumes de leite não contratualizado. Avança com a criação de um chamado mercado de futuros para estabilizar o preço dos leitos depois do que significaram os mercados financeiros e os mercados futuros na crise financeira em que estamos a viver e na especulação dos preços dos produtos agrícolas que estão em curso e não só no leite. Não toma em conta, em consideração, nenhuma da avaliação feita no Conselho Económico e Social Europeu.
Sr. Deputado, agradeço e terminar.
Eu vou terminar, Sr. Presidente, permita-me apenas que lhe dizer o seguinte a terminar. Há aqui um problema que continua por resolver, como aqui foi referido, que é o problema das relações com a grande distribuição. Enquanto nós formos a uma unidade da grande distribuição e encontrarmos um produto de uma organização cooperativa, posso dizer aquilo que um dia destes comprei os dois porque fazia sentido, embora não fosse leite, fosse azeite. E o preço da cooperativa custava 4,49 cêntimos. Exatamente o mesmo produto, só se muda o rótulo da empresa de distribuição. Custava 3,25 cêntimos. Isto é uma diferença de 2,4 cêntimos. E eu pergunto, como é que isto é possível? Como é que é possível que as organizações cooperativas sobrevivam, as organizações que vendem à grande distribuição nesta comparação? Como é possível? O problema das importações é uma questão absolutamente central e que continua a não ser feita, continua a não haver qualquer tipo de intervenção.
Muito obrigado,
nesse sentido, nós julgamos que a interpelação junto do Sr. Ministro da Agricultura vai certamente ajudar-nos a responder a alguns destes problemas e a procurar, sobretudo, que sejam tomadas medidas urgentes e imediatas para lhe fazer frente.
Com certeza. Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes, do Grupo Parlamentar do PCP. Dá a palavra agora à Sra. Deputada Carla Barros, do Grupo Parlamentar do PSD. 5 minutos, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de começar por cumprimentar todos os dirigentes aqui presentes nesta sala, os Srs. Deputados, Sras. Deputadas, e começar por agradecer o retrato, que infelizmente também já estou habituada a ouvir, daquela que é a crise que assola o setor leiteiro. Foi importante esta audição de hoje, a requerimento do PCP, que surgiu imediatamente a um requerimento do PSD a pedir a vinda do Sr. Ministro. E, portanto, conciliamos esforços. Primeiro é necessário realmente ouvir as organizações do setor e agora aguardamos que, com alguma urgência, o Sr. Ministro realmente aceda àquela que é a solicitação do PSD para cá vir falar da crise do setor leiteiro e assim poder desvendar algumas dúvidas com que ficamos relativamente ao relatório da Autoridade da Concorrência. Isto porque nós sabemos, e como foi dito, há questões que têm que ser resolvidas imediatamente, nos próximos meses, e não há cá oposição que consiga vencer os instrumentos que estão nas mãos do Sr. Ministro. Nós cá hoje temos aqui, portanto, a parte da produção, da indústria, temos as cooperativas, mas há sempre alguém que falta nesta cadeia. E cabe ao Sr. Ministro da Agricultura, até porque é conhecido pelo Ministro em todo o Governo Socrático, aquele Ministro que possui mais habilidades humanas, e, portanto, tendo ele essas habilidades humanas, não se entende porque é que ainda não conseguiu sentar à mesa todos os intervenientes do setor. Porque é importante perceber e criar limites até onde cada um destes intervenientes no setor pode ser competitivo, porque nós não podemos andar aqui a esmagar-nos uns aos outros. É mau para a economia e é mau para a agricultura em particular. E, portanto, ninguém pode ignorar a situação grave que afeta a produção de leite em Portugal. Também ninguém pode ignorar as medidas urgentes e imediatas que têm de ser tomadas já. E, portanto, espero que o Sr. Ministro nos esteja a ouvir e que venha rapidamente ao Parlamento falar da situação do setor e, até aí, se possível, que se reúna, que se sente à mesa com todos os intervenientes do setor. Tem de haver uma abordagem muito mais completa. O relatório da Autoridade da Concorrência levanta realmente o véu e diz-nos que há ali questões relacionadas com a grande distribuição, portanto, referem mesmo questões aliadas ao poder do mercado de agentes económicos que centralizam em si, portanto, o lucro, as mais-valias da cadeia, e recomenda, o relatório da Autoridade da Concorrência recomenda medidas de caráter regulamentar e comportamental. E, portanto, quem tem que fazer isto é o Governo. A própria Autoridade da Concorrência, para conseguir agir mais e melhor, reivindica meios. Portanto, tudo isto está nas mãos do Governo. E, portanto, eu espero que o Sr. Ministro acorde de uma vez por todas e que ponha em marcha as habilidades humanas que tanto lhe são reconhecidas, porque nós, de compromissos e de promessas, já estamos fartos. Relativamente ao PSD, fica já anunciado em primeira mão que o PSD vai a dar entrada de um projeto de resolução que vai recomendar ao Governo a simplificação e a revisão do REAP e, portanto, obviamente, com adiamento de prazos. E há aqui também duas conclusões que é importante perceber desta nossa audição de hoje. E ainda bem que estão de acordo com aquilo que sempre foram os princípios defendidos pelo PSD, sempre contra o fim das cotas e sempre contra o desligamento das ajudas à produção. Nisso estamos todos de acordo. Penso que da parte do PSD eram estas as questões que eu queria levantar, agradecendo mais uma vez todo este conhecimento que cá nos trouxeram e espero que continuem disponíveis como sempre têm estado, e isso é reconhecer em todos os senhores dirigentes aqui presentes. Muito obrigada.
Muito obrigado. Também agradeço ter cumprido o tempo. Sra. Deputada Carla Barros, do Grupo Parlamentar do PSD. Dá a palavra ao Sr. Deputado Miguel Freitas, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. 5 minutos também, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por deixar uma palavra de reconhecimento a todos aqueles que hoje vieram a esta nossa audição, trazendo aquilo que é a sua experiência e, naturalmente, também aquilo que são as preocupações dos produtores de leite. Gostaria de, na minha intervenção, primeiro, creio que hoje houve uma reunião de manhã com o Sr. Ministro, está escrito, pelo menos o que o Carlos Neves tem num texto aqui, dizia que hoje havia uma reunião com o Sr. Ministro, e portanto creio que houve, e portanto afinal sempre houve uma reunião em que se juntaram à mesa produtores industriais e distribuidores, E, portanto, houve essa reunião. Eu espero, sinceramente, que dessa reunião tenha resultado um clima de confiança. Porque a análise que faço dos números e a análise que faço daquilo que é o relatório apresentado relativamente ao setor do leite, de facto nós tivemos um período em que o preço do leite esteve acima da média europeia, um largo período em que isso aconteceu, e estamos agora numa fase contrária, isto é, o preço do leite em Portugal está abaixo da média europeia. E eu creio que isso tem a ver, por um lado, com aquilo que é a conjuntura do mercado nacional e europeu, mas tem a ver muito com esta relação de força que existe entre a distribuição e a indústria. E se até um determinado momento a indústria foi capaz, ela própria, de a indústria, as cooperativas foram capazes, o setor cooperativo foi capaz de fazer face àquilo que era a pressão que existia relativamente aos preços, há um momento em que é necessário que isso seja feito não apenas nesta relação entre a indústria e a produção, mas ao longo de toda a cadeia de valor na fileira. E, portanto, espero que haja esse bom clima de entendimento entre a distribuição, a indústria e a produção para que se possa valorizar o leite. Porque a primeira grande questão é o da valorização dos produtos que fazemos. Não apenas do leite, mas de todos os outros produtos industriais. Eu não entrarei nessa segunda componente, ficarei apenas na questão do preço do leite. A segunda questão que julgo que é importante ponderar é como é que nós podemos fazer essa regulação de mercado. Como é que a regulação de mercado se pode fazer? Bom, e existem pistas que foram dadas pelo grupo de alto nível do setor leiteiro, e uma dessas pistas é a criação de um contrato tipo entre a distribuição e a produção. E eu creio que esse é um caminho. O caminho da contratualização com regras claras entre a distribuição e a produção é um caminho que certamente deve ser feito. A segunda pista que é dada, já aqui foi referida, tem a ver com a nova rotulagem, isto é, com a questão da origem do leite, a questão da rotulagem da origem do leite. Eu creio que vale a pena acelerar essa questão, acelerar a rotulagem da origem do leite, porque é uma das questões que, do nosso ponto de vista, é uma questão que pode contribuir também ela para melhorar o funcionamento do mercado do leite em Portugal. O segundo grande nível de questões, portanto, esta tem a ver com as relações de mercado entre a produção, a indústria e a distribuição. A segunda grande questão tem a ver com as políticas, nomeadamente com a política agrícola. Aquilo que tem vindo a ser a atenção dada pelo governo português nesta matéria reflete-se no conjunto de medidas que foram tomadas ao longo destes últimos 2 anos, quer quando foi necessário antecipar pagamentos aos agricultores e, por outro lado, naturalmente, no quadro daquilo que foram as negociações tidas no âmbito do LCHEC, encontrar medidas específicas para o setor leiteiro.
Sr. Deputado, agradecido.
De qualquer maneira, nós temos agora uma preocupação. E a nossa preocupação... Eu vou terminar, Sr. Presidente. Temos agora uma preocupação. Nós estamos, acima de tudo, agora a pensar o futuro. E também aqui foi referido que, por um lado, temos a necessidade de defender um regime especial para o leite, isto é a determinação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista continuar a defender a ideia de um regime especial para o leite, mas por outro lado também daremos uma atenção especial, foi aqui referido também por um produtor de leite, daremos uma atenção muito especial àquilo que são as modalidades de aplicação do regime de pagamento único no futuro em termos da política agrícola comum.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Freitas, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Passamos agora para o Sr. Deputado Abel Batista, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Uma especial saudação a todos aqueles que hoje aqui nos vieram trazer informação sobre a questão do setor do leite e da problemática que acompanha todo este setor. E eu, permitam-me, Sr. Presidente, permitam-me, meus caros agricultores, ou representantes dos agricultores, que cite José Régio e o Cântico Negro. É que durante a última legislatura, nós tivemos um ministro que deveria ter lido apenas os últimos três versos desse poema. A tudo que dizia o setor, que dizia a oposição, que diziam os agricultores, o que dizia até a indústria, ele dizia, não sei para onde vou, não sei por onde vou, mas não vou por aí. E este foi, efetivamente, dramático. Na altura, logo do início da discussão do PRODER, e eu estava lá, em Porto Alegre, quando um conjunto de agricultores se levantaram e abandonaram a sala, no momento da apresentação do PRODER, porque achavam que muitas das questões fundamentais naquilo que deveria estar no PRODER não estava lá. O CDS bem avisou, o leite era um dos setores estratégicos que devia estar no PRODER. Mas o ministro não foi por aí. Não foi por aí e fez asneira. E por isso é que há bocadinho alguém dizia aqui, de um representante de uma cooperativa, que todos temos responsabilidade. Essa é a afirmação de desresponsabilizar quem efetivamente tem responsabilidade. É que nem todos temos a mesma responsabilidade. Há uns que são responsáveis e outros são as vítimas. E neste caso as vítimas são os produtores de leite, são os agricultores. E os responsáveis têm efetivamente que ser apontados. E não podemos deixar de o fazer. Só muito mais tarde é que o leite foi considerado, então, equiparado ao estratégico para efeitos de apoios. E, portanto, não foi ouvido no devido tempo quando devia ter sido. O CDS esteve sempre nessa pressão e não deixou nunca de o estar. Foi, através do Presidente do CDS, Dr. Paulo Portas, que há mais de um ano, quando começou a surgir o grave problema do setor leiteiro, no final de 2009, que disse ao seu ministro atual, sente-se à mesa com a produção, sente-se à mesa com a distribuição, siga o exemplo que está a acontecer na Galiza, siga o exemplo do que está a acontecer em França, mas continuamos a ter um ministro que, no caso, não foi por aí. E continuou a dar a situação que estamos hoje a viver, que provavelmente irá ao Partido Socialista, mas seria a mesma coisa, não sabemos. Provavelmente seria diferente. Aliás, porque aqui também foi dito que, no caso da distribuição, a distribuição hoje tem um lucro na ordem dos 35%, o dobro daquilo que tinha em 2004. É bom que a gente não esqueça também de ouvir e recordar e reter o que ouvimos aqui hoje. A questão da revisão do RIAP foi, por nós, feita a proposta de alteração de revisão do RIAP e suspensão do RIAP. Se não fosse o CDS, provavelmente não estaríamos nessa situação. Foi o CDS que requereu, em devido tempo, a audição da Autoridade da Concorrência para verificar o que é que estava a passar na questão do setor do leite, do preço pago aos produtores e do preço pago pelo consumidor. O que é que estava aqui a acontecer? Foram tiradas algumas conclusões, de entre elas uma que foi aqui apontada por muitos de vós e que até este momento não foi feito zero, a questão da regulação do mercado. O que é que o Governo pensa fazer sobre esta matéria? Não chega a ouvir anunciar que houve uma reunião hoje com o setor. Senhor Deputado Miguel Freitas, essa reunião deveria ter acontecido há muito mais tempo. Não é hoje. Não devemos saudá-la. Ela deveria acontecer periodicamente. Não deveria ser uma situação anormal. Deve ser uma situação normal o setor poder reunir com a tutela e encontrar soluções para os seus problemas. O problema das cotas é um problema que temos vindo a questionar no Parlamento Português e no Parlamento Europeu através do deputado Nuno Melo, que é fundamental que Portugal reivindique e continue a lutar pelo sistema de cotas a um sistema equiparado, porque acabar com um sistema de cotas ou um sistema equiparado vai acabar com a produção de leite na maior parte dos países mais pobres, nomeadamente nos países do Sul, e em Portugal em particular. Se hoje temos uma quebra de produção na ordem de 160 mil toneladas, com a eliminação das cotas, provavelmente temos a eliminação total. Temos o acabar com os tais, mais de, ou à ordem de 50 mil postos de trabalho, aqui referidos até pelo representante da indústria, Pedro Pimentel. E, portanto, há aqui questões que foram aqui levantadas. Algumas delas não podemos dizer que elas não estavam identificadas, que elas não se sabiam. Elas foram muitas vezes apontadas por muitos de nós, nomeadamente pela oposição, e que o governo do Partido Socialista não quis ouvir em devido tempo. E a situação hoje é um ponto muito pior do que aquele que tínhamos há 6 anos atrás. E obviamente que há aqui muitas das questões que aqui foram levantadas que evidentemente merecem o nosso acordo. Designadamente a questão da regulação, é um aspecto que é extremamente importante e que deve ser muito debatido. A questão das cotas, a nível da defesa intransigente para a economia nacional da defesa das cotas e, obviamente, a questão do acompanhamento no que diz respeito a este setor, sobretudo no pagamento atempado das ajudas a que têm direito e do pagamento atempado do investimento a que têm direito. E, claro, não lançar, sobretudo não lançar também a ilusão, porque isso tem sido feito muitas vezes. E muitos dos nossos concidadãos lá fora, que não estão aqui neste debate e que não o seguem, porque infelizmente também a comunicação social não o faz transmitir, muitos dos cidadãos lá fora acham que este debate é inútil porque o setor ainda há pouco tempo recebeu 50 milhões de euros para pagar a agricultores produtores de leite. Coisa que não é verdade, coisa que foi dificultada e coisa que evidentemente lá fora muita gente julga que é verdade. Porque o governo na publicidade nisso não se engana e nisso nunca tem dúvidas e nisso sabe muito bem para onde vai. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Abel Batista, do CDSP. Sr. Deputado Rita Calvário, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar todos os presentes e saudar também a organização desta audiência, que tem dois méritos. Em primeiro lugar, permitir juntar na mesma sala todos os produtores e as suas associações representativas e permitir também dar voz e permitir-nos ouvir quem conhece no terreno, no concreto, os problemas que afetam o setor leiteiro e também quem os vive no terreno e tem, e portanto nos pode melhor fazer os diagnósticos, identificar os problemas e também apontar caminhos e soluções. E é precisamente de soluções que falamos e é aquilo que é necessário. Porque os diagnósticos, não sei se é curioso ou não, mas praticamente todos fizeram o mesmo diagnóstico e identificaram os mesmos problemas. Agora, aquilo que é preciso e aquilo que é exigido ao Governo e aos vários grupos parlamentares é que apresentem soluções, propostas e medidas concretas para resolver situações que não são propriamente novas e que já temos vindo a discutir ao longo do tempo. E por isso julgo que deve ser também uma exigência por parte de quem, da produção e de quem é representante dos produtores, exigir que sejam tomadas medidas e propostas concretas, porque são precisas soluções para enfrentar problemas que estão identificados, que estão diagnosticados. Aquilo que é preciso é, de facto, aplicar medidas concretas no terreno. E o Bloco de Esquerda dará, como tem dado, o seu contributo para estas soluções e medidas concretas, mais do que pistas, é preciso mesmo, é medidas concretas e que avancem no terreno para avançarmos do diagnóstico dos problemas para as soluções. O setor do leite tem uma importância fundamental a nível do setor agroalimentar. Várias pessoas aqui o frisaram e bem. Em primeiro lugar, é dos poucos setores agroalimentares em que Portugal é autossuficiente. E a questão da autossuficiência neste setor é extremamente importante, sobretudo numa situação em que vivemos de endividamento, de crise da economia, de uma especulação que ataca o país E o facto de termos autossuficiência e não estarmos dependentes e deste setor não contribuir, antes pelo contrário, aliviar tudo aquilo que é o endividamento externo da economia no setor agroalimentar. Como sabem, todos os anos o país gasta cerca de 3,5 mil milhões de euros para importar produtos, porque esse é o déficit da balança agrocomercial, e o setor do leite tem um papel extremamente importante em reduzir este nível de endividamento e, portanto, tudo isto fortalece a nossa economia e torna-a menos vulnerável aos ataques especulativos. E, portanto, entender o setor do leite e os restantes setores agroalimentares no seu contributo para dinamizar e fortalecer a economia é mais importante do que nunca numa situação de crise e numa situação em que a especulação dos mercados internacionais fazem-se sentir com muito peso. Tem também, obviamente, importância na criação de emprego. Já foi aqui referido que o setor contribui com cerca de 100 mil postos de trabalho e, obviamente, que isto é um peso fundamental na sociedade, na economia, e isto deve ser valorizado, como também o contributo para o PIB e o facto de ser uma estrutura de produção assente em pequenos produtores, o que significa que consegue dinamizar muita gente à sua volta e consegue também ter uma distribuição a nível social e no território que é importante valorizar. E por isso mesmo as políticas públicas devem olhar para este setor pelo valor que tem a nível da criação de emprego e do contributo para fortalecer a economia ainda mais neste contexto de crise. Uma das questões que aqui foi muito relevada tem a ver com a questão dos preços e do funcionamento do mercado. Mercado este que, deixando de funcionar livremente, sem regras, aquilo que significa é uma posição desfavorável para os elos mais fracos da cadeia, que são, de facto, os produtores, e isso está à mostra. Está à mostra, quer a nível dos mercados internacionais, quando temos preços que são cada vez mais voláteis, mais instáveis, em que temos uma crise no setor da energia que significa aumentos do preço dos combustíveis e, portanto, dos fatores de produção, mas também num conjunto de outras áreas, isso é muito evidente. E é também um mercado que tem acentuado uma concentração por parte do setor da distribuição, do retalho, e colocando em desvantagem precisamente a produção, que é sempre, em situações de mercado livre não regulado, o elo mais frágil. Aliás, esta desproporção no poder negocial entre produção e distribuição está bem evidenciada no relatório da Autoridade da Concorrência e julgo que devemos olhar com muita atenção para aquilo que são as conclusões deste relatório. Porque este relatório, aquilo que nos diz é que é preciso existir, como aqui bem disseram, uma intervenção por parte do Estado neste mercado e no funcionamento desta cadeia de formação do preço e formação do valor. Porque se assim não for, de facto, existirá sempre uma tendência de concentração e de uma chantagem comercial que é feita e que irá, na médio e longo prazo, não só prejudicar os produtores, mas também os próprios consumidores.
Sr. Deputado, tem que ir terminar.
Vou já terminar. E, portanto, esta intervenção é fundamental. O Bloco de Esquerda já apresentou algumas propostas neste sentido, na existência de uma maior intervenção, na existência de contratos tipo entre produção e distribuição e também de existir uma maior transparência a nível da rotulagem dos produtos e de existir informação sobre a formação dos preços e de existir uma entidade que tenha esta informação e que consiga dar transparência ao mercado. E isto é fundamental, em especial no setor do leite, e mais do que diz o Sr. Ministro da Agricultura, de que aquilo que é preciso é organizar os produtores. Ora, no setor do leite há organização, essa organização existe, está no terreno, no entanto, tem as dificuldades existentes, evidenciam que é preciso uma intervenção forte por parte do mercado. E para terminar, gostaria só de referir também o problema das cotas, porque é muito preocupante que, apesar da Comissão Europeia identificar alguns dos problemas que o setor do leite, sobretudo nos países periféricos, enfrenta, o que é certo é que continua a insistir em manter o fim das cotas em 2015. E, portanto, mais do que um regime específico para o setor do leite ou para outros setores, é preciso manter instrumentos como o sistema das cotas, que permitem garantir garantir que em todos os países europeus existe produção e existe também uma capacidade de autossuficiência que é extremamente importante para garantir uma economia mais saudável por parte destes países e evitar estas desigualdades que hoje em dia continuamos a verificar.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Calvário, do Bloco de Esquerda. Eu queria, em nome da Comissão de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, agradecer a vossa presença. Foi muito importante que diversos atores, também dos diversos níveis da fileira aqui estivessem, Estado, que manifestassem as suas preocupações. Eu acho que vieram aqui, sobretudo a São Bento, colocar desafios aos decisores políticos, mas também responsabilizar-nos a todos muito mais. Eu julgo que qualquer um dos senhores deputados que assistiu a esta audição sentir-se-á certamente muito mais responsabilizado para intervir no futuro sobre estas matérias. Nós, como já aqui foi dito, vamos ter em breve o Sr. Ministro da Agricultura numa audição específica sobre o setor do leite. Eu queria dizer-vos que as audições são públicas, portanto, se algum dos senhores quiser estar presente, poderá fazê-lo. E temos também a notícia que hoje a Conferência de Líderes agendou para plenário, e, portanto, para dia 11 de março, um debate com a presença do Sr. Ministro da Agricultura. Eu acho que é muito importante a Assembleia da República dar estes sinais de reconhecimento em relação à importância da agricultura no geral e de reconhecimento também da importância que tem este setor do leite em específico nesse contexto da agricultura e da nossa economia em geral. E, portanto, certamente que os grupos parlamentares irão tomar as iniciativas, a quem compete tomar as iniciativas, de facto, são os grupos parlamentares, que considerarem mais convenientes. Ouvimos aqui muitas propostas. Eu acho que esta audição teve um aspecto interessante, que foi preciso, vários aspectos, mas um deles particularmente interessante foi que os representantes, tanto da produção como da indústria, da transformação, colocaram aqui questões concretas, caminhos, soluções. Eu acho que compete, de facto, agora aos grupos parlamentares procurar interpretá-las e, no âmbito da sua capacidade legislativa, mas também no âmbito da sua capacidade de fiscalização e de interação com o Governo, poder ajudar a que, pelo menos, algumas delas concretizem. Há um reconhecimento claro por parte da Comissão Parlamentar da situação grave que se vive no leite e essa é a razão pela qual, por unanimidade, foi aprovada a realização desta audição e certamente que todos iremos continuar a acompanhar com muita atenção a evolução deste setor e também dos contributos aos diversos níveis que cada um dos representantes deste setor irão ter certamente nos próximos tempos. Queria, portanto, reafirmar os nossos agradecimentos, dizer-vos que a Comissão da Agricultura está sempre disponível para vos ouvir e para vos acolher. Basta para isso solicitar-nos uma audiência, teremos todo o gosto em receber-vos e dizer também que, como Presidente da Comissão, me orgulho muito desta interação que a Comissão, no seu global, tem conseguido pôr em prática com os vários atores da agricultura. Muito obrigado, bom regresso, boa viagem e disponham sempre. Muito obrigado.